No ar, Boteco 98.
Opa, Botecão tá no ar, meu amigo. Boteco 98, nosso encontro de todos os sábados aqui na 98. Hoje, dia 29 de junho de 2019. O mês praticamente acabou, né, Nenel? Bom dia, né, Nenel?
Opa! Quase acabando, né, maestro?
É, acaba comigo com esse grito de manhã.
É bom porque o dinheiro acabou no dia 15. Eu tô louco pra virar o mês.
Que dinheiro, né, Nenel? Que é isso? Que é isso, não, né, Nenel?
E sabe o que eu tô lembrando? Amanhã é dia 30. É. Eu sou um cara de datas.
Sério?
Amanhã faz 17 anos que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Na última Copa do Mundo que teve gente de bigode.
2002?
E nunca mais ganharemos uma Copa do Mundo que ninguém usa mais bigode na seleção.
É, naquela celebração maravilhosa.
Vampeta, velho Vamp.
Alterado, um pouquinho alterado.
Maravilhoso.
Maravilhoso. É. Hoje tem o quê? Tem chapinha, secador de cabelo, babyliss. É isso que tem no vestiário hoje em dia.
Pode até ganhar a Copa América aí, mas Copa do Mundo não ganha, não.
É, a parada, o caldo engrossou agora, filho. Vai pegar a Argentina terça-feira aqui em Belo Horizonte, ingressos a R$600.
É, futebol, tiraram o futebol do povo, né, maestro?
Não é mais.
Mas o botequim eles não conseguiram.
E a cerveja custa R$16 o copo lá dentro, né, Léo?
R$16? Ah, tem gente vendendo um ovo colorido a R$3.
Lá no Mineirão ou aqui na Vida
Não,
Real?
Por aí.
É?
É.
Isso é culpa, sabe de quem, né? Nenel, isso é culpa sua, Nenel.
Ah, maestro, eu convivo com a dor e a alegria de estar no balcão do botequim.
É um picareta, gente. Nenel tá nas redes sociais já de início. Já dá o seu Instagram pra galera, Nenel. Até o final do programa, quantos seguidores mais?
Ah, espero que, não sei. Eu ia dar uma zoada e falar dois, mas sempre tô brincando. Sempre uma galera segue, eu agradeço.
É o Baixa Gastronomia.
Isso.
Bom, sabadão, hoje, 29 de junho de 2019. Estamos ao vivo aqui na Nossa Senhora do Carmo, número 99. Ao vivo no seu rádio, ao vivo na internet, 98live.com.br. No aplicativo, no seu tablet, no seu smartphone. Para você que perdeu programas anteriores, lá no Vimeo. Estamos na net, no canal 198 digital, também no 698 HD. Você escolhe essa edição de número 10 da segunda temporada, né, Nel?
Contabilizando 60 primeira e segunda temporada.
Fechado, número redondo aí,
bom, né?
Legal, 60. Cadê Caju?
Caju, acho que ele perdeu a hora, mas.
Meu Deus.
Será que ele exagerou ontem na birita?
Ele tá indo sempre pro Chitaço agora, fica enchendo o canudo, né?
Diz que ele agrai, eles comem 3 porções.
Não
de filé
come mais
com fritas.
Porque zeram o estoque do Chitaço.
É 3 porções e a porção é caprichadaça, maestro.
Meu Deus.
Inclusive, só então, a melhor porção de filé com fritas da cidade.
Filé
de verdade, que o Tássio traz semanalmente lá de Capim Branco.
Capim Branco.
É. O cara lá mata um boi por dia.
Um é do Chiquitaço.
Não, ele pega todos os filés da semana, então o filé tá sempre novinho. Olha só, você tava no Tássio?
Rapaz, essa coisa...
Você tá bêbado, Caju?
Eu não, essa
tá,
coisa...
Ressaca, tá alterado.
Mesmo. Não, isso aí de você levar a vida saudável, é um problema.
Fitness, batata doce, whey protein.
Quando eu saí, tomava todas. Fazer isso tudo assim, você vai à noite, você vem virado, você dorme 2 horas, já.
Mas você não perde compromisso,
não,
né, Caju?
Perde.
Impressionante.
Aí você começa a levar a vida saudável, deitar cedo. Aí o que acontece?
Acorda tarde.
Ah,
quanto mais você dorme, mais
você quer. Cedo. Eu falei, ó, vou acordar cedo amanhã.
É.
Pra não ter atraso. Aí 9h30, pulei da cama.
9h30. Pulei da cama. O programa começa 10, né?
Vou tomar um banho tranquilo, tomar um café.
9h30, mas.
Quando eu cheguei aqui, falei, gente do céu, olha, já é 10 horas.
10 e 10, Caju.
Dá. Eu sou 10, né?
Essa é 10. Ah, lembrando que você pode e deve interagir com a gente através das nossas redes sociais, no Twitter, @Rádio98Oficial. Mete lá a hashtag
Boteco98 com BU.
BU, boa.
É, não é BO.
Tá bom, BU. BU. Não dá BO, não, né, Caju?
Não dá BO.
WhatsApp, claro, 98993169898. Eu já disse, edição de número 10. Essa segunda temporada do Boteco 98 tem reunião em vista aí, viu, gente? Bom, o programa de hoje fala sobre tradição, fala de resgate, fala de memória afetiva, fala de Minas Gerais. Nenel, fala de amor, Nenel.
Porra.
E não é aquele sachêzinho que você compra do supermercado, não.
Não,
é amor de verdade.
culinária mineira, gastronomia mineira é puro amor, né?
Exatamente, o Boteco de hoje vai falar sobre a Semana da Gastronomia Mineira, cozinha mineira que encanta não somente por ser a mais característica do Brasil, mas sobretudo porque é feita de pratos ricos em sabores, cheios de cultura, histórias e costumes próprios, meu amigo. Aqui no estúdio com a gente, os chefes Mariana Gontijo. Mariana, bom dia.
Bom dia, Antônio, tudo bem? Bom dia, Nenel.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Aumenta aí o nosso microfone dela.
É, tá baixinho da Mariana, né?
É que eu sou uma menina muito delicada.
É, ai, então é.
Quem me vê mexendo um tarde de tutu nem acredita.
Nem imagina, né, Mariana?
Tutu tonto.
Tutu tonto.
Tonto.
Daqui a pouquinho já começa a fazer efeito tutu tonto. Chefe Edson Puiati, bom dia.
Bom dia, como é que tá, Antonello?
Prazer recebê-los aqui.
Prazer é todo meu, tá no boteco. Tá no boteco é sempre bom, né?
Ainda mais de manhã, né,
Puiati? Ainda mais de manhã.
Começando bem sábado.
Dia.
E para falar da Semana de Gastronomia Mineira, a gente vai aprofundar nesse assunto. Já dei os canais aqui para você interagir, para você participar. Se liga, porque o Boteco 98 já tá no ar. Boteco no oferecimento de Vila Catalão. Conheça o mais completo hortifruti da cidade. Vila Catalão, o melhor do conceito de mercado fresco em Belo Horizonte. Caju. Oh. Pé direito alto, viu? Pé direito muito alto, alto pra
gente,
essa...
Vamos juntar todo mundo, vamos levantar essa porta.
Aqui, ó. Tá aberto o Boteco 98.
Tá diminuindo o pé direito?
Não, você reclamou na semana passada, né?
Ah, é?
Três lances de...
Ah, mentira que semana passada você não abriu a porta.
Abri.
Abriu?
Nenel, você esqueceu?
Eu fui pra casa assim, o Antônio não abriu. Ontem eu dormi cedo.
Ah,
eu
tô falando com você?
Nenel chegou virado aqui no sábado passado, mal, com uma garrafinha de água mineral gasosa na mão, né, reclamando, ó, tô cansado.
Saiu daqui já querendo emendar pra outro.
Aí falou que é aniversário da Dé, 2:30, depois foi. Tem que tocar lá no
cara,
no Jack.
Cheguei assim, buscando aniversário o dia inteiro lá, e aí fui pro Jack. Não, ainda fui na casa dos contos. Comei e fui pro Jack. Cheguei tem em casa limite. 5 horas.
A pessoa não tem limite, entendeu? Apesar dessa barbona e tudo, é uma criancinha que não tem limite. Sai e não sabe a hora de voltar pra casa.
O Atuba já tá participando com a gente aqui, já mandando, já interagindo através do nosso WhatsApp, claro, 98993169898. Fala, Vingadores do Álcool e da Gordura, café da manhã nutritivo e feliz. Dudu, do Nova Sintra, tá tomando Brahma com um gulão assado.
Acho massa.
A gente não indica, não, né, Nenel? Não faço, não. Pelo amor, gulão assado, o que é isso?
Gulão é aquele salgadinho que vende no centro, não é?
É.
Eu acho que massa.
Isso aqui é sabor cebola e salsa.
Doido.
É.
Bolão é qual salgado?
É um laranjinha pequenininho assim.
É tipo isoporzinho.
Tipo um fandango.
É.
Tipo fandango.
É. Esse é o café da manhã do cara.
Mas é uma chips, é gourmet.
Gourmet. É gourmet. É verdade, é o gourmet do
Doritos,
verdade.
Né?
É o gourmet do gulão, né?
É o gourmet do gulão,
tá aí. Bom dia, seus loucos, sabe o que quero hoje à tarde? Ouvir uma música boa, tomar aquela cachaça boa, comer uma porção de costelinha com os amigos sem pressa pra voltar pra casa. Quero dicas e lugares, hein? A Raquel Sueli, lá do bairro Serra, manda um abraço pro meu ex, o Elcio Carlos. Será que ele tá sabendo agora pelo programa?
Sabe, isso aí tá todo dia no grafite.
É?
Isso perturba, manda piada ruim. Eu falo pra ele, bicho, mas aí a mulher não vai querer voltar pra você, não. Você tá muito ruim, seu
papai. É chata,
não.
Mala?
Mala, o Elcio, eu conheço o Elcio, poxa.
Mala demais.
Nossa, mas eu vou mandar um grande abraço pro Elcio, é um grande fã nosso.
É.
Vai em todo espetáculo que a gente tá no teatro, ele vai.
Caju que foi lá pro Barreiro essa semana, né, Caju?
Fomos lá pro Barreiro. Fazer lá no Via Shopping. Foi ótimo.
Foi algum boteco lá?
Foi muito. No Barreiro não deu tempo, né?
Lá é cheio.
Lá
é,
tem muito. Aquilo lá é um paraíso, viu, de boteco.
É um capítulo à parte em Belo Horizonte que merece. Parece um boteco feito em loco, né, Nenê?
A gente tá tentando, né, Maestro?
É, e loco, mas tem lá, é loco.
É? O Mr. Fuzz, bora lá.
Só dar uma dica pra ela mora aqui no bairro Serra.
Isso.
Tá querendo uma costelinha?
Isso.
Do lado da casa dela, ali no bar estabelecimento, na rua Monte Alegre 160, eu tô decorando sem querer os endereços, eu escrevo tanto, que eu tô sabendo agora, tipo um... Decorando. Lá na Monte Alegre 160, ele tem uma porçãozona lá de costelinha, com mandioca que pode ser frita ou cozida, e lá costuma ter música. Ou ao vivo, tem sempre
ali
um DJ, assim, colocando.
Não tem, não? Será uma costelinha?
Uma costelinha. Pode ser que tenha uma costelinha no Salomão.
Agora,
eu não sei se tem música
Raquel,
hoje.
Raquel, ela tem uma mão cheia, ela é ouvinte nossa também, ela faz aniversário do grafite, assim, ela faz os bolos, sabe? Tem uma mão cheia pra fazer cada bolo, cara.
Ela vende esses bolos, Caju?
Faz por encomenda.
Ah, legal.
Olha aí. Gente, bom dia, meninos. Nenel, me fala um lugar bom e barato pra comer nas proximidades da Cidade Nova, Santo
Inês.
Né? É a Sarinha Machado. Vai de graça, né, Caju? Vai morrer abaixo.
Vai lá na feira dos produtores, lá no Kib do Abdala, ó, excelente o quibe dele.
Tem o endereço na ponta da língua também, hein?
É Avenida Cristiano Machado, 1950, é sério.
Enciclopédia Nenel de Boteco.
Que isso, hein? Eu não sei o número da loja, mas lá dentro vai lá no Abdala.
Nenel que tá na curadoria do Viradão Cultural.
Isso.
A lista vai sair.
Amanhã.
É?
Não, amanhã eu cê entrega, fecho, né? Entrego aos 48, eu só trabalho na pressão.
É.
Aos 48, pá, entrega, assim.
Ó, Virada Cultural de Belo Horizonte chegando dia 20, 21 de julho, né, Nenel? Sábado e domingo, de 5 da tarde, sábado às 5 da tarde, domingo, e Nenel fazendo um roteiro gastronômico pelo centrão de Belo Horizonte. No dia 20, você vai fazer um outro roteiro gastronômico na semana da gastronomia mineira.
É.
Você sabia disso, Daniel?
Sim,
eu vou fazer.
Que ele sabia, Puyate?
Não, vou fazer.
Já tá me devendo, porque eu já tô com o dia 20 esgotado.
Já tá esgotado? Ele
tá me devendo outras datas já, porque o povo tá me cobrando.
Nós vamos fazer dia 20 uma andança e vai ser bem legal.
Legal.
Já mandei o roteiro pro Puyate lá.
Eu acho legal que põe o nome, assim, roteiro gastronômico, Nenel e tal. A gente é caminhada da pinga, cara. Caminhada da pinga, pode chamar assim, viu?
Roteiro chinelo havaiano e ir, né?
Roteiro gastronômico é gourmet, né? É, na verdade é uma cachaçada.
É, mas é muito bom.
É desculpa.
Isso é legal demais,
é desculpa. 20. Gente, eu tava vendo aqui, tava dando aquela pesquisada pra conversar com os nossos entrevistados. O Edson Puyate, ele é formado em administração, Puyate?
É, na verdade eu tenho formação em administração e pós em hotelaria, gastronomia, né?
E Mariana é doutora advogada?
Fui.
É?
Fui. Já entreguei meu AB, glória a Deus.
Não te pertence mais.
Não, ela é bacharel, não, né?
É, eu sempre.
Isso você sempre será.
Eu sou advogada, né? Porque a minha AB tá só suspensa, mas é um ótimo, uma ótima desculpa pra falar, não precisa fazer nem consulta, porque eu não tenho AB mais, não.
Boa.
Ela te pode te alugar.
Pela comida mineira. Pela comida mineira.
É legal, melhor que ela tá fazendo aí,
viu? Mas defende muito bem, viu?
Aqui, gente, Semana da Gastronomia Mineira 2019, a programação já tá liberada aí, muitas atividades, o foco pra semana, mas que se estende pro mês inteiro, né, Puyate?
Verdade, Antônio. A gente tem uma programação bem extensa, o objetivo é divulgar e enaltecer ainda mais a nossa gastronomia mineira. Por isso que a gente acaba tendo atividades ao longo do mês. Mas ela se concentra, obviamente, na primeira semana, que é onde a gente comemora o Dia da Gastronomia Mineira, que é dia 5 de julho, né? Em homenagem a Eduardo Frieiro, que foi um escritor mineiro, que foi membro também da Academia Mineira de Letras, que foi o primeiro a escrever sobre o jeito do mineiro comer, né? Que até fica a dica aí de uma leitura excelente.
Excelente mesmo.
Como é que chama?
O livro dele chama Feijão, Angu e Couve.
1950.
Acha, assim, nos sebos principalmente, costuma achar umas relíquias aí. Olha, mas é, ele ainda então, tem.
É registro, assim, então.
Da maneira do mineiro comer. Então ele fala já de quais os alimentos que a gente tinha, como que eram os hábitos alimentares, né? E aí, a partir disso, a gente fez uma pesquisa e foi, como ele foi um dos primeiros a escrever sobre isso, ele foi homenageado, né? O Dia da Gastronomia Mineira é homenagem ao dia do nascimento dele, que é dia 5 de julho.
5 de julho.
E na semana do dia 5 a gente tem o prêmio Eduardo Frieiro, que é o ponto máximo do evento. E a gente é um troféu que a gente oferece, homenageia pessoas, instituições, organizações, produtos, que de certa forma enaltece e evidencia a nossa gastronomia além das montanhas, né? A gente verifica a questão da tecnologia, da inovação. E tem muitas pessoas fazendo coisas incríveis em Minas Gerais, né? Dos mais simples, da agricultura familiar aos mais tecnológicos, as indústrias poderosas, eu diria.
Uhum.
Eles fazem coisas incríveis e levam realmente o que a gente tem de melhor para fora do país, inclusive. Então, a gente fica garimpando isso aí. E todo ano a gente tem em torno de 20 agraciados, 20 pessoas homenageadas. Inclui-se aí também aqueles que já são premiados, né? A gente teve um absurdo, né? Positivamente de medalhas aí no último festival de queijo na França.
Foram 56 premiações.
56 número 51 mineira, cara. Então, assim, isso realmente nos condecora como o estado da gastronomia. Os nossos produtos são realmente muito bons, né? E nós tivemos, inclusive, desses 51, Caju, 3 Super Ouro, que é o maior prêmio do queijo mundial. Vamos falar mundial porque esse concurso da França é um dos maiores do mundo. São vários países, então, assim, são muitos queijos, mais de 700 amostras. de queijo, se, assim, se o cara sair com o maior prêmio, três uma vez, né? Todos três da canastra, é muito bacana e a gente precisa levar isso pra fora e mostrar e ter orgulho disso acima de tudo, sabe, Antonelli? Eu acho que o mineiro precisa ter mais orgulho da nossa comida, né? Ter mais orgulho do caldinho de mocotó, ter mais orgulho, não é alta gastronomia, né? Baixa gastronomia, ter orgulho daquilo que a gente tem de melhor, do nosso ingrediente. E faz parte do nosso DNA, da nossa identidade. É o que a gente estava
falando, nessa série de programas, esse retorno do boteco, essa coisa do, um pouco da síndrome do vira-lata, aquela coisa de a grama do vizinho é mais verde, o que vem de fora é melhor, e a gente esquece do nosso, né? Do que tá aqui no nosso quintal. Muitas vezes tá no nosso quintal, tá na horta, tá no mato ali, e a gente coloca aquilo como se fosse uma coisa menor. E aí o gringo vem pra cá, paga pau, leva pra lá, e depois a gente importa o negócio, né?
Isso, é bem por aí.
É um caminho meio torto e as pessoas não reconhecem. Mas, Puyat, isso mostra também esse reconhecimento do que é produzido aqui em Minas Gerais, que a gente tem muito o que fazer ainda, a possibilidade para crescimento é muito grande e para linkar vários setores, a gastronomia, a hotelaria, turismo como um todo, circuitos a serem criados, a serem explorados, né?
Muita coisa para se fazer, você falou bem. E vale ressaltar que essa nossa luta, essa jornada pela gastronomia, ela está bem linkada a uma questão mais importante, que é a empregabilidade. O setor que mais emprega hoje, inclusive durante as crises que a gente já passou e vem passando, é o setor de alimentação fora do lar, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, gera renda, fomenta o agronegócio, inclusive em relação ao agronegócio, um movimento que a gente tem percebido é que estão melhorando as questões produtivas, né? Estão evitando, estão diminuindo a questão dos agrotóxicos. Então, assim, a gente já tem como selecionar bons produtos para trazer para a mesa, entendeu? Que sai um pouquinho desse industrial. Isso em todos os segmentos, nas bebidas, nos hortifruti, enfim. É uma mudança que eu acredito que nos próximos 20 anos a gente vai estar num cenário muito bacana, com turismo gastronômico efetivo, que a gente não tem. A gente tem muita gastronomia bacana, mas não temos ainda um turismo gastronômico sustentável, algo que seja realmente possa ser vendido para fora, né? Para turistas estrangeiros e tudo mais. Mas o caminho, eu acho que a gente está trilhando o caminho correto e com certeza nós vamos ter bons frutos aí daqui uns 10, 20 anos.
A gente está tendo muitas boas notícias, né? Belo Horizonte aí, cidade criativa, pode receber esse selo.
Acabamos
daqui a pouco.
Sair finalistas.
Somos, né? Finalistas indicados aí, Cataguases está concorrendo pelo cinema, Belo Horizonte com a gastronomia, esqueci qual outra cidade.
Aracaju. Me parece Fortaleza, se não me engano.
Uma coisa assim, mas.
São quatro cidades que vão sair duas aí, né?
Isso. Mas Belo Horizonte bem representado.
Nós competimos com São Paulo, viu?
Pois é, e é uma competição um tanto quanto injusta, né?
É mais ou menos, São Paulo é bem eclético, né? São Paulo tem todas as melhores gastronomias do Brasil, né? Então você tem uma ótima mineira, tem uma ótima baiana, você vai ter, São Paulo e faz muita coisa legal, né? Mas assim, eu acredito que a gente saiu finalista pela história, pela identidade, eu acho que a gente tem identidade, tem personalidade, qualquer estado brasileiro que você for, você tem um restaurante mineiro, um boteco, alguma coisa que se remeta a Belo Horizonte. Os festivais de rua gastronômicos nasceram aqui, 99%. Se você pensar, que hoje o Brasil Sabor da Brasil, nasceu aqui em Belo Horizonte.
Comida
hoje,
de boteco, comida de tá boteco, no Brasil inteiro.
Tá no Brasil inteiro, começou aqui. Então, assim, a gente exporta muita coisa boa, né, Nenel?
Exato, olha só, peguei aqui que esse é um prêmio da Unesco, né? Então, as cidades realmente, Aracaju no campo criativo da música, Cataguases pelo cinema. Isso. E Fortaleza por design e moda. E Belo Horizonte e gastronomia.
São as quatro. E isso é muito importante, né? Existe um link muito forte da Unesco com esse título de cidades criativas, né? São, se não me engano, são sete segmentos, que envolve também artesanato, música, né? E dentre outros. E a economia criativa é a que faz a roda girar, né? Então, hoje, volto a falar, né? Dentro das questões de crise, a economia criativa é que mais se desenvolve, né? Ela é rápida, ela produz rápido, ela, entendeu? Ela é bem ágil e gera renda rápida também, então isso é bacana.
Dinamismo, né?
Dinamismo.
O brasileiro mesmo, filho, tem que ser criativo, senão você não
se vira nos 30, meu amigo.
É por aí.
Se vira nos 30. Tia Mariana faz um trabalho interessantíssimo, que é um trabalho de resgate da comida mineira caipira, né, Mariana?
Isso.
Esse é o termo, mantendo a originalidade do produto, a originalidade da receita, o modo de fazer que era lá do século passado, tipo, foi passar de mãe para filha, é mantido no Roça Grande. Belo Horizonte meio que concentra isso que o Poiati falou de manter essa coisa da comida mineira. Você vê essa movimentação, essa preocupação também no interior do estado, em outras cidades do interior de Minas?
Sim, muito do que o Poiati disse aqui está intimamente ligado com esse assunto, né? Que é a questão do pertencimento cultural e com esse complexo de vira-lata que a gente tem que... eu acredito que é um cenário que está mudando constantemente e está melhorando. No interior, a gente, o Poiati, assim como eu, viaja muito para o interior de Minas, a gente descobre preciosidades e riquezas e a minha grande bandeira na gastronomia é usar a minha doma como voz para essas pessoas que estão no anonimato, que produzem muito da verdadeira cultura alimentar. Eu gosto até de usar esse termo que eu aprendi com a Tainá Marajoara, uma grande cozinheira e ativista de Belém. Eu gosto muito de usar cultura alimentar porque é desde o plantio até a mesa.
Além dos costumes, né?
Além dos costumes e do que eu também gosto de chamar de técnica de cozinha mineira e não métodos de preparo, porque quando você fala assim, os métodos de preparo tradicionais, parece que você está marginalizando aquilo, sendo que a cozinha internacional tem técnica e a nossa cozinha tem método de preparo.
O francês tem todo um protocolo, né?
Sim, sim. E a gente...
Às vezes o método é fundamental no resultado.
Fundamental. Então, assim,
o modo de fazer, né? Tanto que se pode tombar com patrimônio material o modo de fazer de algumas receitas, né? Se você quiser proteger isso, o modo de fazer, como a gente tem a goiabada aqui de São Bartolomeu, é tombada com patrimônio material pelo modo de fazer.
O queijo canastra,
né?
Patrimônio
isso
material.
Isso é bacana. Isso tá dentro do que ela fala, cultura alimentar, né? Não é comida pela comida. Sim. Tem alma por trás. Né?
São
tem
as gente. Pessoas, são as técnicas, são os ingredientes, o modo de plantar, o modo de colher, a cultura que vem de séculos, né? De fusões, né? Eu sempre brinco que a cozinha mineira, ela tem três bases muito fortes, né? Mas ela foi fundada basicamente pelo ingrediente do índio, a sofisticação e a delicadeza do português e a mão negra. É muito importante a gente falar isso também. Que o negro, ele tem um papel fundamental na criação e na manutenção das nossas cozinhas. Porque lá nos princípios, quem começou a fazer comida aqui, né? Quando isso aqui era terra de ninguém, foram mulheres negras escravas. Então, assim, quando a gente pensa em recuperar essa tradição, essa história, é algo muito maior do que a pura comida, né, Poiati? É uma cultura alimentar. E acho que a gente só consegue construir uma identidade, e as grandes gastronomias do mundo mostram isso, quando você começa a se pertencer à sua cultura. Né? Os italianos são o que são porque eles só comem fora de casa se a comida for melhor que a da nona. É. Né? Os franceses construíram a partir da Nouvelle Cuisine, né, uma nova identidade de gastronomia, porque eles se dedicaram a isso. Então, cabe a nós também identificarmos, nos reconhecermos e parar de ter vergonha de comer angu, porque como dizia a dona Lucinha, angu era comida de porco, né? Então, assim, se eu tenho vergonha da minha comida, quem vai valorizar?
Canjiquinha, né?
Você acredita angu. Nisso? Ainda tinha vergonha? Tem uma história, inclusive, de guardar, esconder a comida na gaveta.
Tinha gaveta na mesa.
Quem conta isso não sou eu, tá? É o Eduardo Freire, que tem uma passagem dele que ele fala assim, que quem morava em Mariana era chamado de gaveteiros. Porque eles guardavam as comidas debaixo, nas gavetas, que tinham gavetas debaixo, gavetões debaixo das mesas. E eu sempre achei que estava escondendo para que ninguém pudesse, que eles pegassem para comer, né? Mas na verdade não. No livro ele conta que era de vergonha. Porque as pessoas tinham vergonha de mostrar que estavam comendo aquelas comidas mais simples, entendeu? Eu acho que o mineiro carrega isso um pouco, dessa vergonha, e deixa de ter orgulho daquilo que ele tem de mais precioso, né?
Eu como é que é o novo rixismo, né?
No grafite eu tenho muito isso.
Você tem vergonha,
uma barra pra comer, um negócio, um doce, eu escondo aqui debaixo.
É, é porque senão não porque, sobra, né?
Nossa, se o Rodrigo come qualquer coisa que oferece pra ele, velho. Aí não dá, não. Se eu vou comer um bis, tomar um Yakult, tem jeito de dividir, não.
O cara vem e pega.
Ele tá bem Nutella, você viu, né? Bis, Yakult.
Paladar infantil.
Achei que ele ia falar que trazer um torresmo esconder aqui debaixo.
Ah, isso aí é meu forte. Torresminho, é um baiano.
Essa semana eu conversei com o seu Giuseppe. Seu Giuseppe é um italiano, dono de uma das minhas padarias preferidas na cidade, que é a padaria Boa Viagem, que fica ali na esquina de Guajajaras com o Sergipe.
Sei.
Ali, e a padaria moda antiga, não tem preocupação lá, não é sushi, é chapa, misto quente, pão na chapa.
Pão na chapa é ícone pra mim.
Pão com pernil, aquele hambúrguer de padaria que só ele...
Tem o zoiudo também, não?
Tem zoiudo, tem ovo com bacon. E seu Giuseppe tava me contando que ele é italiano e o orgulho que as pessoas têm na Itália, da terra, da gastronomia, inclusive as novas gerações. Ele tava me contando de uma padaria que ele foi lá, um menino de 19 anos, assim, esse pertencimento que os italianos têm, né?
Sim.
Que a gente um dia pode ter, mas é muito legal. Os caras morrem de orgulho.
Eu acho que isso vem muito da cultura do europeu também.
Sim. Né?
Eu estive recentemente em Portugal e almoçando num restaurante da Dona Manuela, lá em Armamares, na região do Douro. Eu sentei, um restaurante muito organizado, muito limpo, muito bonitinho. Aí, batendo papo, que eu gosto de conversar com o cozinheiro, né? Dona Manuela fala pra mim: pois filha, não te canhes. Para sentir o sabor do cabritinho, tens que comer com as mãos. Ou seja, o hábito de comer com a mão não é algo para eu me envergonhar.
Sim.
Aí eu brinquei com ela: Dona Manuela, se a senhora soubesse de onde eu venho.
Se bem que aqui tá o ato de comer com a mão, tá, as pessoas estão se distanciando cada vez mais da comida, né? Usa luva para comer hambúrguer.
Milho na praia, o milho já vem cortadinho.
O milho, né? Vem cortadinho, na, sabe? Tá, é legal isso. Peguem a comida, maestro. Toquem a comida,
luvinhas pretas pra fazer churrasco.
Lava a mãozinha, né? É. Mas como a costelinha com a mão?
A velha tradição do capitão, né?
O capitão é maravilhoso.
Na mão, meu amigo.
Nada, não existe forma melhor de comer farofa do que essa. Você joga na mão e pá, manda pra dentro.
Inclusive, esse programa tá bem light hoje, né, Nenel? Não tem bebida, não tem comida, não tem nada, hoje,
né? Estamos frugais. Final do mês, todo mundo duro. Semana que vem já tem o quinto dia útil, aí a coisa já muda.
Só deve já
cerveja aí, eu tô negando. Eu nem deixo chegar até vocês, falo assim, não, acho que eles não querem.
Caju tá light.
Nossa.
10h31 agora, diversas participações aqui. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Boteco 98, falando sobre semana de gastronomia mineira, né, Nel? Vamos falar mais de pertencimento.
Sim.
Vamos falar de cozinha.
Sim.
De grandes nomes da cozinha mineira.
Ó.
Perdemos uma gigante esse ano, né?
Grande dona Luzinha.
Deve ser reverenciada sempre. Qual a importância dela para nossa cozinha? A gente fala disso tudo muito mais aqui no Boteco 98, que volta já já. Fica aí.
Não saia daí. O Boteco 98 volta já.
A sua rádio do bem.
Boteco 98.
Pois é, já de volta com o Botecão neste sábado, 29 de junho. Festas juninas pipocando, daqui a pouquinho as julinas. Aqui, você ficou sabendo que no Mercado da Boca vai ter uma fonte de cerveja hoje? A Colorado tá lançando uma nova cerveja aí, vai instalar uma fonte lá hoje, cerveja de graça jorrando. Vai lá e beba, meu amigo.
Pode ir com a boca lá e...
Pode. Não, aí não, né, Daniel? Mantenha.
É bem chique.
Não, onde que vai ser isso aí?
Mas eu fui lá, tava rolando raça negra no talo, viu, velho?
Raça negra é massa.
É bom, eu gosto, velho. Didi, Mercado da Boca. Adoro. Eu tenho a língua presa, ô, Luiz Carlos. Luiz Carlos.
Eles são de Santos? Ele é de Santos, que eu lembro que ele torce pro Santos.
Eu gosto do Raça Negra, velho.
Raça Negra. Eu acho engraçado, assim, os quatro mais manjão e tal, aqueles passinhos de lá.
Maravilhoso. Ó, diversas participações aqui através do nosso WhatsApp, divulgação do Gastronomia. Que é isso? Distrito de Ouro Preto, Festival Gastronômico de Glaura. Programação do dia 13 de julho, 14. Glaura é bom? Eu não conheço Glaura.
É bonito.
É?
É uma cidade bem bacana, bem emblemática também, tem uma história incrível.
Olha só. E aí mandaram aqui, no dia 13, abertura do festival às 6 da tarde, aí vários shows. Tem, até um cardápio aqui de pratos salgados. Angua baiana, Caju, que você gosta pouco, né?
Opa.
Caldo de mandioca, capelete em brodo, churrasquinhos, delícia de grano, feijão tropeiro completo, filezinho de frango, mix de salgados, pastéis de angu, porco na lata, ragu mineiro,
tudo.
Tocinho de barriga, só coisa
leve.
Leve.
Coisa leve, dai.
E aí doce, dai. Tem brigadeiro, docinho de canudo, oh meu Deus do céu.
Tem cajuzinho?
Pé de moleque, surpresa mineira.
Não... Ô Antonelli, cozinheiro não tem compromisso com dieta de ninguém.
Não, problema é assim, problema.
Se eu tivesse compromisso com dieta, eu tava magra, querido.
É, o objetivo é, né?
Você é cozinheiro, não é nutricionista.
Exatamente.
Né?
Minha obrigação
cada um
é te
na
fazer
sua.
Feliz, não te fazer magra.
Exato, mas perfeito.
Ela, como cozinheira, nutre muito bem as pessoas, viu? Pode comer despreocupado.
Você confia em cozinheira magra, né, Nenel?
Não.
Não?
Você confia em personal trainer gordo?
Você confia em humorista bem-humorado?
Não. Não existe. Não existe, cara. É muito louco isso.
Você confiaria no cabeleireiro careca? Não.
É, como é que vai?
Nunca vi.
Não.
Já,
eu já.
E um cara que faz cerveja sem barba, porque é regra, né?
Ah, é, tem,
cara
que, ter,
tem que ter barbão.
É, barbão.
É.
É meio viking, né?
É, tem que ser meio viking.
Aquela pegada meio viking. Deixa eu ver quem mais tá participando com a gente aqui. Várias participações, 993169898.
O meu eu não consigo.
Já perdemos aqui o respeito total. Caju, você tem que aprender esse negócio aí, Caju, ó.
Tá aqui,
mano. Bom dia,
tá
seus renovando. Cachaceiros, sem bairrismo, viu? A culinária mineira é disparada melhor do Brasil e quiçá do mundo. É o Wanderson Químico lá do Santa Helena, em Contagem. É isso tudo mesmo, a culinária mineira é a disparada melhor do Brasil?
Olha,
ou lá, cada estado tem a sua peculiaridade.
Eu acho que cada estado tem sua peculiaridade e o seu valor, né? As características daquela gastronomia. Mas eu acho que o que eleva a gastronomia mineira a um outro patamar é a união de comida boa e memória afetiva.
Uhum.
Eu acho que isso não desvincula aquele tempero, o jeito de fazer, o carinho, aquela memória de comer uma comida boa, que nós até falamos aqui um dia com a Simone de Molinari, né?
Yeah.
De comer em bons momentos, em momentos em família, e principalmente o ato de compartilhar. A comida mineira é muito farta e ela sempre é compartilhada na mesa, né? Eu acho que
quando
é
não
a cultura...
muito no fogão a lenha.
No fogão a lenha.
É
a cultura alimentar.
Pra quem vem do interior pra cá, imagina sempre assim, aquela casa do interior com fogãozão a lenha dentro de casa, todo mundo reunido na cozinha, cozinha é o melhor cômodo da casa, é o principal, a sala de mineiro é cozinha, mesão ali, é pro almoço, é pro café da manhã, é pra janta, tá fazendo frio, todo mundo ali do lado do burraio do fogão esquentando.
Quentando fogo.
Aquelas linguiças penduradas.
Pendurada lá em cima, pé de porco pendurado, é isso.
Maravilhoso.
Não é isso?
Com certeza.
E aí você tava falando, não é a questão de ser melhor gastronomia. Eu acho que melhor é aquela que você gosta, né?
Sim, cada outra é igual a beleza está nos olhos de quem vê.
De quem vê?
Que a comida está no paladar de quem come. E aí, logicamente, quem vai achar mais gostoso, depende de onde você foi criado, as regiões que você foi, com o alimento que foi criado. Mas
talvez a culinária mineira atenda melhor a maioria da população. Todo mundo gosta.
Ela é mais democrática.
Mais democrática. Mais popular. E até por questões culturais, como a Mariana tá falando.
Uhum.
Né? Porque ela tem pedigree, né? Ela tem história, tem enredo. Ela vem de geração em geração. As receitas são hereditárias. Uhum. Eu pego a receita da minha avó, ele vem de receita. Minha mãe usava ele, vai passar pro filho e vai embora.
Uhum. É oral, né?
A receita da avó dele, fantástica. A letra maravilhosa.
Inclusive, eu
acho que isso não tem outro estado nenhum, você vê essa característica. Então, isso faz a gente ter uma gastronomia mais popular, mais conhecida. E que é associada ao jeito mineiro de
Exatamente,
ser.
Exatamente, a mineiridade, entendeu? Né?
E essa coisa da oralidade que a Mariana falou, o Puyat também falou aqui, é o traço principal da comunicação do ser humano, velho. A oralidade, você passar o conhecimento, né?
É isso pro outro ali. Muito aqui, porque como eu te falei, né? Quem cozinhava lá atrás ou eram tropeiros,
uhum,
ou eram mulheres negras escravas. E essas pessoas não eram letradas. Então não havia livro de receita, era passado de boca, né? As senhoras, as sinhás começaram a documentar isso depois, né? Mas a princípio era tudo oral.
Quantas será que não foram documentadas e se
Exatamente.
Perderam?
Exatamente.
Sim,
o que
certeza.
Ficou, né? Pelo caminho.
Até Bom, modos de fazer, inclusive, né? De preparos.
Exatamente. A gente tá falando em off aqui, a Mariana contando uma história maravilhosa, a gente levantou o nome de Dona Lucinha aqui, que nos deixou no início do ano.
Podia recontar.
Aos 86, talvez, por aí, né? Talvez um dos grandes nomes aí do resgate da culinária mineira, do jeito de trazer aquele jeito original para a cozinha de novo, né? Porque Você fala de comida mineira, você vê vários estabelecimentos ali que vende-se comida mineira, mas você chega lá, tem catupiry misturado com não sei o que, né, Daniel?
Sushi.
Couve
com cream cheese.
Exatamente. Fala que é típico mineiro, mas não é não, viu? E a Mariana tava contando uma história que linka essa coisa do complexo de vira-lata também, né, Mariana? De vergonha do que tinha pra comer, né?
A quem me contou essa história foi a Márcia Nunes, filha da Dona Lucinha, e eu achei isso incrível. A Dona Lucinha foi uma das grandes inspirações pra mim em me reconectar com a minha raiz caipira e passar a ter orgulho disso também, durante a minha faculdade de gastronomia. E a Márcia me contou que ela era professora, né, na zona rural, no Cerro, e que as crianças levavam a merenda, levava aquilo que tinha de casa, não havia merenda escolar, né? Uhum. E vinham às vezes a pé ou a cavalo, né, e deixava escondidinho ali no meio do mato a comida, na hora dava o recreio, iam lá, comiam sozinhas e escondidos, porque tinham vergonha. Às vezes era uma mandioca com melado, uma batata assada, um biscoito de polvilho, uma fruta da época, né, e tinham vergonha. E ela fez todo um movimento junto com os pais para trazer essa merenda que ficava escondida no mato para cima da mesa. Ela foi uma das precursoras da merenda coletiva, né? Caramba. Não, vamos começar a trazer, todo mundo traz o que tem em casa, nós vamos botar em cima da mesa e vamos comer junto, porque é comida de altíssima qualidade, né? Produzida em casa, mas que estava sendo escondida por vergonha daquilo que as crianças traziam para comer. E aí fazia-se banquetes na hora da merenda, né? Cada um contribuindo com aquilo que podia e se orgulhando daquele alimento que trazia de casa, feito com tanto carinho e com o que os pais podiam oferecer, né? Essa história pra mim é assim, uma das coisas mais lindas.
Sensacional, né, Neo?
Maravilhoso.
Os valinhos ficaram marejados.
Bonito demais. Tinha bolo, chá, tinha tudo isso. Uá, na época.
Você levava de merenda pra escola, Caju?
De merenda? É. Eu levava essas coisas pra passar na padaria, comprava aquele suspiro daquele tamanho, assim, sabe?
Doce.
Como que chama aquilo?
Que amarelo.
Que agarrava o resto da vida. Pelo resto da vida.
Na segunda placa dentária.
Na penúltima aula, você tá falando, eu tinha brevidade agarrada. Mas tem a minha dentista, cara.
Minha mãe colocava bolo, velho.
A minha dentista é uma história fantástica. Porque ela era pequenininha. Aí a primeira vez que ela foi pra escola assim, sozinha, que a mãe dela deu um dinheirinho pra ela. Ela se sentiu a poderosa. E ela tava indo pra escola e tal, assim, muito bobinha. Ela falando muito bobinha, não sei o que, aquele dinheirinho assim. Aí tinha um moço vendendo jatobá. E ela nunca tinha visto aquilo, ela achou fantástico aquilo. Aquela cascão, aquele negócio, um jatobá, assim, vou comprar um jatobá. Olha só a infantilidade, a inocência. Levou pra escola, na hora da merenda e tal, as minhas amigas de abrir os lanches.
Tinha um jatobazão.
Um jatobá. Pra quê? Ela foi fazer aquilo. A escola, todas porque aluno é terrível, né? E ela, assim, ela pensando, gente, eu não tava com a cabeça, fui comprar um jatobá, porque eu achei bonito.
Fala com ela que ela é meu orgulho, viu? É um dos meus frutos do cerrado preferidos.
Sério?
Eu sou apaixonada por jatobá.
Eu também acho fantástico.
Defensora do jatobá e aquela plaquinha também, a segunda dentição que ele faz.
Dura uma semana. Deve ter levado jatobá também na merenda.
Olha, eu não lembro de ter levado jatobá, mas eu saí pro meio do cerrado pra buscar jatobá, cagaita, e eu levava pra escola, que não podia faltar. Minha mãe não me deixa mentir, era café com leite.
Café com leite.
Clássico.
Minha mãe colocava
na garrafinha.
Na garrafinha.
E às vezes você não tomava, voltava azedo pra casa, né?
Aqui, eu queria até perguntar, então, pra Mariana uma coisa. Porque o meu intestino, você sabe, é preso igual assim.
Mais ou menos detalhes, cara.
Aí é o seguinte, e o pessoal mandando pra mim no grafite, falando.
Você não fez aquele
comer
tiro?
Cagaita. Você sabe de alguma referência ligada a alguma coisa pra outra?
Madura. Sim.
Antigamente as pessoas.
O nome, inclusive, tem alguma coisa.
O nome popular de cagaita tem a ver com a diarreia.
Ó? Oh.
Não, com cagar que eu falo.
Com cagar. Cagaita, esse é o nome popular. Ela tem um nome científico, né? E ela tem propriedades laxantes. E se você comer em grande quantidade, ela pode te dar uma diarreia. Mas antigamente as pessoas tinham diarreia e dor de cabeça. Porque comiam ela fermentada do chão. Como?
E como se come, então?
Eles falam que cagaita não é fruta que cai na poeira. Que ela vem na época das chuvas. Do verão, da primavera no cerrado, né? E quando cai aquela chuva, aí sobe aquele vapor quente do cerrado. Cozinha. E aí fermentava, a galera comia. Aí além da diarreia, dava dor de cabeça. Você pode consumi-la em sucos. Eu faço lá no roça um chutney de cagaita.
Aí.
Conserva, você pode comer ela in natura.
Eu tomei sorvete de cagaita lá no Gluton, lá do Léo Paixão.
Ano atrasado, o pessoal da Sou Sorvete Mineiro fez pra mim um sorvete de cagaita. Foi pra mim o melhor sorvete que eu já comi na vida.
Maravilhoso.
Ela é super refrescante.
Explica pra turma o que é um sorvete.
Sorvete vai basicamente a fruta É metade do sorvete. O líquido da... Não, ela não vai leite.
Não entra ligações, é a fruta em si.
É só a fruta mesmo.
Entendeu? Pura.
É. E ela é muito levinha, sabe? Muito delicada, muito... Ela é ácida e muito refrescante. Aí você pode tomar o suco de cagar e então comer ela pura.
É o caju que tá nessa vida aí de fitness. É melhor um sorvete do que um sorvete.
Com certeza. Fica a dica. Você não fez aquele negócio que aquele chef te ensinou aquele dia? Uma parada indígena depois do grafite?
Como é que é?
O chefe lá do Santa Teresa.
O que ele falou pra eu fazer? Ah, você acredita que ele errou? Ele ia mandar tomar, olha pra você ver. Ele ia mandar tomar dois dedinhos de conhaque. Dois dedinhos de conhaque e...
Espremer.
Eu não sei.
Acho que era alguma coisa. Você espremia. Assim,
aí eu tô no grafite assim, falei assim, ô chefe, você tá ouvindo aí e tal. Eu não fiz aquele negócio, não. Então é dois dedos de conhaque, não sei o que. Ele falou assim, ah, não, esqueci. É azeite. Dois dedos de azeite. Olha, se eu mando um conhaque. Olha pro seu conhaque com.
Conhaque de Alcatrão de São João da Barra.
Não sei, é uma coisa. Ah, não, era pra socar uma
macerar.
Macerar.
É, mas eu te aconselho comprar um estoque de cagaita, viu? Porque é uma fruta que só frutifica de setembro a novembro.
Tem muito gente que mandou uns ouvintes e falou assim: olha, vai cuidado com a cagaita, porque eu comi isso aí e deve ter comido
tanto. Não, não é assim também, não.
Não. Meu homem de pedra também, né?
Araticum, você levava Araticum pra escola também? Não, né?
Araticum,
o cheiro é mais cagaita, forte, né?
Jatobá, gabiroba, mama capucha, mama cadela.
Mama cadela. Caju é fã de pau doce, né, Caju?
Eu sou e eu descobri onde tem. Pra melhorar tudo, sabe aquele lugar que eu descobri lá no Santa Teresa, o Lucy Santé?
Sim.
Tem um pé de pau doce do lado.
Ali
do
lado, no.
E ela mandou pra mim e a Grécia esqueceu, não sei aonde.
O último que eu vi foi no Alto Vera Cruz.
Inclusive, ela veio aqui no programa e trouxe pau doce aqui no programa.
Foi.
Aqui,
trouxe, verdade.
Na verdade, ela é da Barragem Santa Lúcia, isso. Desculpa.
Pau doce, eu acho das coisas mais perfeitas que existe.
É incrível. E é muito bonito,
é
emblemático.
É lindo, porque é bonito. Você olha aquilo lá e você come.
É demais.
A facilidade que vem de dentro daquela fruta, aparentemente
lembra uva
roxa.
Passa, né?
É.
Com a diferença que você não põe até na ração do cachorro no Natal.
É muito doce.
Sensacional, gente. Sensacional. 10h48. Agora um recadinho pra você que tá ligado aqui no Boteco 98. Na hora de fazer compras, você curte aquela pegada charmosa dos antigos empórios do Mercado Central? Então você precisa conhecer o Vila Catalão, um hortifruti diferente de tudo que você já viu. Frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor. Uma variedade imensa de produtos de dar água na boca. Carnes, temperos, queijos, vinhos, cervejas artesanais, doces, conservas, enfim, a melhor experiência de hortifruti. Você curtiu? Vila Catalão fica no bairro São Bento, na rua Kepler 365, esquina com o Ptolomeu. Na rua Kepler 365, esquina com o Ptolomeu, Vila Catalão, o melhor do conceito de mercado fresco em Belo Horizonte. Delivery pelo 3234-8624, 3234-8624. Você pode ligar no celular também, o 97181-6007. 97181-6007, no Facebook e Instagram, arroba Vila Catalão, Vila com dois L's, né, Neo?
Demais, vai lá.
Boa.
Faz a comprinha da semana, né, maestro?
E tudo garanta fresco. Já o seu, tudo fresquinho, recebe em casa ali, qualidade, já faz o estoque, reforça tudo. 10h49, estamos falando de comida mineira e a turma, claro, né? A turma se manifesta aqui. Aqui é o Léo, pé de mandioca. Cristina Santa Luzia, Cristina C. Ouvi vocês falando que o povo tem vergonha de comer as coisas simples. Uma vez fui com meu pai no açougue e esperei ele fazer o pedido dele. Ele pediu contra filé, picanha, etc. Lá estava lotado. Quando ele falou pra eu ver o que queria, perguntei se tinha pé de frango. Ele me deixou sozinho lá e o povo ficou me olhando. E eu nem fui. É pescoço peru, é pescoço, dobradinha, pé de porco. São as coisas mais gostosas de se fazer e de se comer. Suã de porco tem o seu valor, né?
É maravilhoso. Ah,
maravilhoso.
Imagina o pai dele virando as coisas. Ah, pedir pé de galinha, pô.
Mas é bom não ficar falando muito, não, porque fica caro. Pescoço peru, por exemplo, tá caro ultimamente. Todo mundo compra pescoço peru agora.
Coraçãozinho.
Pé de galinha demais. Dá 2 quilos de ciscão pra mim, ô.
Ciscão.
Rabada.
Eu tinha um primo meu que comia, mas ele tinha que deixar a unha, que ele gostava da unha.
Ah, você sabe daquela. Que
castura.
Bom dia, botequeiros. Caju, no meu bairro tem cagaita. Anderson de Esmeraldas, programa top. Vai mandar lá de Esmeraldas pra você, Caju.
Vou comer com você na sua casa, vou comer cagaita, eu levo pau doce pra você.
Bom dia, turma do Boteco, jantar a dois hoje, hein? Qual a sugestão da Mariana e do Nenel? É a Karina Dornella.
Deixa pra Mariana. Sugestão.
Nossa, jantar a dois?
Nossa, pra hoje,
gente,
hein?
Eu tô solteiro, tem muito tempo que eu não tenho jantar.
Você tem jantar há muitos.
Há muitos.
Vai lá no...
Mas olha, um lugar que eu gosto muito que eu gosto muito, me identifico com a gastronomia fora da gastronomia mineira, né? É o West. Eu gosto de comida italiana também. Gosto de comer muito, né? Já deu pra...
Lá do chefe Simone.
Isso. eu gosto muito também do Birosca.
Birosca lá no Santa Teresa.
Santa Teresa. Se quiser uma coisa mais informal, eu gosto muito do Bitaca da Leste.
Excelente.
Também, que é mais um botequinho, mas tem comida muito boa.
Acho que ela tá querendo algo mais...
Mais exclusivo.
Olha, tem um.
Ah, o Maestro foi lá no Gluton, né? Ele vai lá no Léo Paixão, pô.
Eu passei lá por acidente, uma vez só. Tava acompanhado de Paulo Leite e Máximo Batalini.
Papada de porco lá.
Papada,
né?
De porco, tem, maravilhoso.
Tem um lugar também que eu fui uma vez e que eu achei muito interessante, que é a La Cucina de Piero. É um cara que faz na casa dele. É a casa dele mesmo e é uma comida italiana muito boa, é um ambiente muito intimista também.
Tem também o nosso Américo Piacenza.
Ele falou assim, ó, pode deitar aí na minha cama. Fica à vontade aí, velho.
Cantina Piacenza.
Isso é tendência, viu, Caju?
Hã?
Isso é tendência, tá?
É sério? É.
Sim, já tá vindo aí o Airbnb da gastronomia. É. Recebendo em casa, cara. O chefe é recebendo em casa, tá bom?
A cozinha pra caramba. Ô, Graça, se eu chegar em casa, você vê o rapaz deitado, você falando que ele
não cozinha.
Você, pelo amor de Deus.
Amor, esse é o Ricardo, tá aqui
com a gente hoje. Inclusive,
ela fala pra mim, o cara com o meu pijama. E Ricardo, pô, que é esse cara com o pijama?
Isso é tendência, Caju.
Isso
é tendência, globalização.
É.
Outro lugar de comida italiana bom também é o Anela, lá na Pampulha.
Anela.
É assim.
Só não falta, meu amigo. Muitas italianas aí.
De norte a sul aí.
Isso é dos tempos idos, tá, gente? Dos meus jantares a dois.
Gente, o Rio, quem está participando aqui, ó. Bom dia, mestres. Depois de trazer pinhão pra você, Antônio, eu tô saindo do Mercado Central com quase R$500 de queijo, cachaça e até massa de pastel da pastelaria do Ouvidor. Tudo lá pro Paraná, o povo lá de entender por que eu não saio de Minas Gerais. Ele fica fazendo escambo de lá pra cá, trouxe pinhão pra gente.
R$500. Se ele ficou no estacionamento, R$550.
Eu tô voltando pro carro, agora vai ficar triste com
isso. Vai.
Ó, Rio Case, abraço pra você, viu? Tá sumido. Ó, Antor, Angua Baiana é mineiro? Não, né?
É carioca.
É carioca, nem é baiano, né?
Nem é baiano. É, começou nas favelas do Rio, o Angua Baiana, que lá é muito tradicional. Lá tem o famoso Angu do Gomes.
Angu do Gomes.
E
toda a praia tinha, né?
Lá eram vários carrinhos. Hoje eles têm um boteco. Não sei se tem mais de uma unidade. Mas o Angua Baiana, pelo que eu estudei, assim, lá. A origem, o original é com miúdos de porco.
É, né?
É. Aqui a gente encontra mais com suã. Né? Inclusive, sabe onde que tem angua baiana com miúdos? Bar do Tatu, no Barreiro, cara. Um lugar massa demais.
Sensacional. Com bofe.
Isso.
Com fígado.
Tudo. E é um lugar que maravilhoso, parado no tempo. Isso é um elogio, tá? É assim, um lugar. É o que a galera tenta fazer hoje nos lugares da moda. Comprando
equipamentos
não vou falar o nome, mas ali no Ponteio, lá é real, sacou? Tá lá desde os anos 60, vai lá no Bar do Tatu, pagamento somente em dinheiro, história, balcão, cerveja e angua baiana. Quem não quiser um angu com miúdos, pode pedir um angua baiana deles com costelão.
Nossa.
E lá tem caldo de mocotó, tem tudo. Então tá aí, Bar do Tatu no Barreiro, vai lá que é massa.
Fica a dica. Gente, a melhor coisa de se comer pé de frango é que a cada dedo vai uma dose de pinga. Bom dia.
Tá doido. Tem tudo a ver com pinga.
É, tem tudo a ver com pinga. Chinesa, você sabe que pé de frango fica caro aqui porque os chineses compram tudo, né?
Tudo.
Manda tudo pra lá, né?
Você sabe a única coisa
que... Se você quiser um pé de frango caipira, pode me falar.
Aí, ó.
Aí, ó.
Aquela cara. Grande tem. Nossa, grande tem.
Por que eles mandam tudo pra lá?
Eles são...
Chineses adoram.
Vacinados. E tem a coisa do colágeno também.
Sim,
né?
Eu tava fazendo um tratamento, comprando um remédio caro pro joelho, que eu tenho desgaste na cartilagem. Aí o cara da farmácia falou assim, você sabe o que você fez de pé de frango? Eu falei, não acredito. E eu tenho pé de frango caipira lá e agora eu estou tratando com pé de frango.
Você sabe que vai pra China e volta, a gente importa. Já viu aqueles salgados? Os chineses são muito loucos, né? Depois quem quiser me manda que eu passo o endereço, explico aqui no meu Instagram, Baixa Gastronomia, ali na rua Oiapoque. Dentro de um estacionamento tem uma mercearia chinesa.
É mesmo?
E aí vem aqueles salgadinhos deles embalados, industrializados, você compra o pé, cara. Vendendo pacotinho.
Sério? Um pacote pé de frango?
Pé de frango.
Sério? Doce.
Vem um pé de frango. Não sei o sabor. Mas que tem, que é tudo em chinês, cara.
Bicho é ó.
Tá todo reestilizado.
É, pezão, uma batata da perna bonita.
Uma panturrilha, né, cara?
Uma panturrilha bonita, sabe?
A gente exporta quase tudo pra lá, né? E a única coisa que o brasileiro importa, eu fiquei chocado, assim. O brasileiro gosta tanto de coraçãozinho que o Brasil não exporta coraçãozinho de galinha. Nossa. Fica tudo para consumo interno e ainda importa. Olha, acho aí. Que da Argentina.
Gente, ó, o Henrique do Castelo, comida italiana, boa, bela Itália, delicioso. E ao lado, comida japonesa na Avenida Miguel Perrella, no Castelo. Quem mais tá com a gente? Bom dia, galera do Boteco 98. Hoje vocês não estão tomando, mas eu estou. Olha aí, sou o Eberson do Barreiro de Cima. O Caju me ama, só porque não. Só que não.
Só porque. Ah, tá.
Você ama o Eberson Caju? Não, né?
Uma besteira que eu devia ter falado, garoto.
É. Tá tomando aqui, tá tomando um cigarrão. Gente, não cigarrão, faça isso em casa, por favor. Não. Tá? Ali, ó.
Nossa, eu achei massa. Mesmo, não. Achei massa.
Legal?
A cadeirinha ali.
Não faça mesmo, não, gente. Nossa senhora.
O Eberson tá lá no Barreiro.
Não
tá cinzeiro,
não, viu?
Não. Aqui, ó, Tony, pergunta aí o melhor onde. Olha, pergunta pro Nenel onde tem o melhor torresmo de Belo Horizonte. É o Dudu do Nova Simba.
Ah, é difícil falar o melhor, né? Mas vamos falar alguns bons. Tem muito. Pato Rocco, que vai estar na semana
sensacional.
Da gastronomia.
Pato Rocco tem um torresmo bacana.
Aqui do lado da rádio, no Copo de Ouro, que a gente gosta de chamar de Golden Glass.
Golden Glass.
Né?
Tomei uma carraspana do garçom.
Tomou merecido. Você chegou lá, sentou e foi embora. O garçom passou um esporro no Antonelli.
Tá cedo, rapaz.
Tá cedo. Lá tem estufa, o torresmo é maravilhoso, Poiate. Vai lá, que sim, um dos melhores da cidade. Aqui, Grão Mogol aqui, esquina com passatempo. Tem orelhão lá dentro, tem tudo.
Vamos tomar café da manhã.
Não, lá é aquele botequim que abre às 7 com café no copo Lagoinha.
Maravilhoso.
É, pastelzinho de estufa. Uhum. O pastel de carne tem batatinha.
Amo!
É,
batatinha.
E aí você já pode mandar linguiça se você tiver afim, essas coisas.
Umas orelhas de panela. Porco também.
Hã?
Umas orelhas de porco cozida.
É, sempre tem essas coisas. Pé de porco tem. E o outro que eu indico é um lugar pitoresco, sensacional. Bar do Pangaré. Ali no Estrela do Oriente, depois do Palmares, perto do Buritis ali.
Estrela do Oriente é o que? 1404, o ônibus que vai pra lá?
Não sei, maestro, mas assim.
Depois do Palmares, perto do Buritis.
Eu sei que ali perto tem um grafite do Richard Stark, grande ringão da massa, Ring Star, legal pra caramba. E vai lá, tem um passarinho lá dentro, é um cara só que frita e atende, cara. É muito legal.
O nome já é raiz, né? Pangaré.
E quando eu fui, era R$5 um tolosco de torresmo, assim, cara, um pedação.
Bem servido, então.
Muito bem servido.
Opa. Gente, a programação da Semana da Gastronomia Mineira deste ano acontece entre os dias 3 e 31 de julho. Explica pra gente, uma semana que dura o mês inteiro, Poiate.
Pois é, na semana do Ponto Alto, dia 3 vai ser a entrega do prêmio, vai ser no auditório JK da Prefeitura, ali na Afonso Pena, né? Que, através de convites. A gente tem 8 restaurantes participando com pratos exclusivos para a semana, o Roça Grande dentro é um deles, que inclusive está em Moema também com o mesmo prato.
Qual que é o prato?
Levando...
É um Pela Égua à moda italiana.
Olha isso.
E Pela Égua,
Nenel? Conhece Pela
Égua?
Conhece não, Nenel?
Não.
Pela Égua.
Pela
Égua. Pelo amor de Deus, né?
Ah, Caju, vai falar.
É costelinha com canjiquinha. Aí nós fizemos a técnica italiana que eles fazem um bolinho de risoto. É o arantini. Aí nós fizemos da canjiquinha recheado com a costelinha. Sério? E um pestinho de couve. E aí é os elementos do Pela Égua completo.
É a base do milho, né? Também tem um mingau de couve que leva esse nome também. Antigamente você fazia um mingau de couve com caldo de galinha cozida. Sobra da galinha, você vai fazer um caldão, bota fubá, faz tipo um mingauzão com couve. Com couve. Rasgada, isso. E aí chama de Pela Égua, que é bem quente, né?
Fubá com couve?
Com couve e o caldo da galinha caipira.
Me contaram.
Esse não é o bambá?
Também.
Também.
Bambá de couve.
Esse nome. Aí você quebra um ovo lá dentro, né?
Bambá também é um nome. Depende muito da região.
Ali pra Ouro Preto, Mariana, é bambá de couve, né?
Tem gente que chama de bambá. Na minha região chama de mingau de couve, mingau de fubá. É
uma delícia.
Quem me contou do Pela Égua foi um cliente no Roça Grande, que ele me contou a história, não sei se tem procedência, que eles pegavam, os tropeiros faziam, né, e recém... Peito quente, ainda jogava no emborrão em cima da égua e.
Queimava ela, tadinha.
lendas do Roça Grande, não sei se procede.
Procede.
Mas, Antonello, aí a gente tem dos 8 restaurantes, temos 3 fora da cidade de Belo Horizonte. A gente tem um em Congonhas, um em Brumadinho, que é o Rancho do Peixe do Rodolfo, vai estar também fazendo um trabalho bacana, que aliás a galera de Brumadinho tá precisando também muito de um apoio.
Legal isso, voltar atenção para lá, pra região.
É,
né?
Precisa, o turismo tem que continuar, né? Eu acho que eles trabalham com isso, o Rancho do Peixe é um lugar lindo, maravilhoso, dá para se passar um fim de semana bacana, comendo do melhor que se tem lá, ele produz tudo lá, faz os defumados dele, é muito legal. E também nós vamos ter um restaurante em Sabará, né, que é o restaurante o Sebastião lá da Milsani, e o de Congonha chama Jacubar, né, que é um restaurante também que vai estar fazendo homenagem a um dos territórios usando ingredientes mineiros durante a programação.
E os daqui de Belo Horizonte são quais?
Os daqui nós temos o Pato Rouco, temos a
Roça Grande,
Roça Grande da Mariana, Jockey, né? Temos o Chapuri,
Tip Top.
O Tip Top, cara, o Tip Top fazendo 90 anos, acredita?
Sempre comandado por mulheres, cara, interessantíssimo. Fiquei
sabendo disso esse ano.
Ludmila Carneiro tá lá, ó.
Cara, sempre foi comandado por mulheres e sempre um sucesso. Aliás, tá super bacana, estive lá essa semana.
Chopin tá bem tirado ainda?
Chopin
tá bom?
É um tem de melhor, né, lá, né? O Chopin não é dos piores, é o melhor chopp, talvez, aí. Bom, nós temos algumas aulas dos próprios chefes que vão estar com os pratos nos restaurantes, também vão fazer aula show no Mercado Central, na cozinha da mineraria lá do Mercado Central.
Aberto ao público?
Aberto ao público e gratuito, tá?
Mas tem que se inscrever?
Tem que se inscrever uma hora antes das atividades.
Lá mesmo.
Ou ligar para lá antes e fazer uma reserva, porque vai encher rapidinho, com certeza, né? Então nós temos uma programação também dessas aulas, vamos ter algumas. No dia 4 a gente também vai ter um negócio bacana, Tonélio, e vai ser na Assembleia Legislativa. A gente sempre faz uma feirinha junto com a Emater de agricultura familiar. Eu faço muito esse trabalho de trazer a agricultura familiar para mais perto do chefe, dos cozinheiros, pra gente ter um produto mais fresco, a gente poder se interagir com eles, a melhor forma dele colher, né? Como chegar isso a ser transformado nos restaurantes. Então, a feirinha de agricultura acontece lá e vamos ter um momento solene de assinatura de um convênio lá, que eles vão permitir a feirinha de agricultura familiar de forma regular.
Maravilhoso.
Dentro da Assembleia, e eles ficam apaixonados, porque toda vez que eles só iam durante a semana da gastronomia, né? E assim, vendem tudo que trazem do campo, né? E agora eles vão ter isso além do dia da gastronomia, outros dias durante o ano também para montar a feirinha deles lá. Então a gente vai fazer um momento solene no dia 4 também, com a feirinha lá na Assembleia Legislativa, vai ser super bacana.
E é interessante essa questão da produção familiar, desses produtos que vêm, né? Do interior para cá, ou às vezes aqui ao redor de Belo Horizonte, mesmo produzidos aqui do lado, e as pessoas não têm noção disso. É o que a Mariana falou, é uma cadeia muito maior, não é simplesmente a comida ali no fogão. É a origem, né, Mariana?
Verde aqui,
exatamente.
Verdade. Só que você fala, a gente sempre fala do produto agroecológico, da agricultura familiar, do produto orgânico. Aí a galera pergunta, mas onde que eu vou comprar? São ainda poucas feiras. E esse tipo de trabalho de possibilitar o agricultor colher lá no campo e trazer para cá e vender pessoalmente, eliminar o atravessador, né? Praticar um comércio mais justo também, fazer com que essas pessoas possam ganhar de forma justa, isso é muito importante. Essa iniciativa é maravilhosa.
Bem legal. Deixa eu até falar uma coisa, não tem muito a ver com isso, não, mas tem uma grande rede de supermercado aqui de Belo Horizonte que abriu há um certo tempo uma unidade lá em Contagem. E achei interessante a iniciativa deles. Eles têm normalmente aquele sacolão que todo supermercado tem. Uhum. Eles abriram mão de ter o sacolão na unidade lá para preservar um sacolão do bairro. Que é uma coisa tradicional no bairro.
Parabéns.
E algumas banquinhas que vendem verduras ali do lado. O pessoal vende couve, vende almeirão, vende alface. Eles abriram mão de ter um espaço dentro do supermercado para preservar isso lá. Achei louvável a iniciativa.
Louvável demais.
Isso é empreendedorismo social também.
Isso.
Né?
Aí você
pensar
faz
na comunidade, né?
Vai lá no supermercado e compra as outras coisas.
Exatamente.
Né? Fica bom para todo mundo.
Legal, verdade.
Muito massa.
E ainda assim, para fechar, a gente leva isso também para as faculdades, tá? Tem um desafio que a gente faz para as faculdades de gastronomia, aí dentro que estão participando, a UNA, a Promove, a Estácio, o SENAC, então as quatro que estão participando esse ano, a gente passa um desafio para os alunos pegarem um ingrediente típico mineiro, que se usa em pratos tradicionais, e transformar uma forma diferente de preparo desse ingrediente, tá? Eles têm que estudar, pensar em técnicas e tal, e trazer isso para dentro do Mercado Central.
Legal.
Então, nos dias 6 e 7, que é sábado e domingo, confere aí pelo Nenel.
Sábado e domingo.
Nós temos duas faculdades no dia 6 e duas no dia 7, pela manhã, dentro do mercado, nos corredores do mercado. Eles têm que chegar lá para fazer uma demonstração e apresentar para o público que estiver passando no local. O que eles pensaram, o que criaram de diferente com aquele ingrediente que eles escolheram, ou aqueles ingredientes, né? Então é uma forma também de levar um pouco dessa reflexão do ingrediente, do modo de fazer, da comida mineira para dentro das escolas de gastronomia.
Nada melhor do que o teste desse, do que colocando o pessoal provar mesmo ali, né?
Isso, tem uma degustação, não dá para todo o mercado, mas aqueles que estiverem mais próximos, com certeza vão degustar.
Então fique esperto, 6 e 7 de julho agora, às 9 da manhã.
No Mercado Central.
Mercado Central.
Muito bem, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais Boteco 98. Vamos falar de cerveja artesanal rapidinho depois do intervalo. Fica aí, viu?
Não saia daí, o Boteco 98 volta já.
Sua rádio do bem.
Boteco 98.
De volta, Botecão no ar neste sábado até o meio-dia. Nosso encontro de todos os sábados aqui na 98. Falando de gastronomia, falando daquele beer night. Meu amigo, Boteco 98 oferecido por Vila Catalão, o melhor e mais completo hortifruti da cidade. Tem degustação de confrade lá no Vila Catalão
agora
hoje.
Agora tá rolando?
Dá uma chegadinha lá, meu amigo. Perde tempo não, viu? Falar em cervejinha, cervejeiros artesanais mineiros foram até a Assembleia Legislativa nesta semana. Eles participaram de uma audiência pública da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. A reunião foi requerida pelo deputado estadual Mauro Tramonte, jornalista, apresentador da TV Record, tá com a gente na ponta da linha. Tramonte, bom dia. Opa, caiu o contato aqui com o Tramonte, vou restabelecer o contato com o Mauro Tramonte para falar dessa reunião. Ele tá tentando dar uma turbinada nesse segmento aqui em Minas Gerais, na questão das cervejas artesanais, a valorização, é um mercado muito bom a ser explorado. Enquanto isso, várias participações pelo nosso Twitter, pelo nosso WhatsApp. Vai dando aquela enrolada no ouvinte enquanto eu ligo pro Tramonte aqui, Caju.
Deixa eu ver o que você já leu aqui.
Tuitão da massa.
Igor Eduardo, queria um churrasquinho, tomar com os amigos, falar bobagem, coisa de homem, né? A minha mulher não deixa.
Não, coisa de mulher também, pô. Né, as meninas gostam de churrasco, conversar, beber
uma cervejinha, bater um papo.
E põe os homens pra fazer churrasco lá.
Maravilhoso, né? Fosse melhor ainda.
Vou falar em homem bobo aqui, ó. Falar em homem bobo, adivinha quem mandou o Twitter?
Sei quem. Eu posso falar?
Pode.
Cabeça?
Ele. Bom dia, botequeiros. Tradição da comida mineira, feijão tropeiro do Chiquitácio, toda quarta. Feijão, farinha, couve, linguiça caipira, ovo. Da vela mole?
Gema mole.
Gema vela.
Ovo gema. É o corretor.
É o corretor. Maldito corretor.
Torresmo. Chiquitácio é bom mesmo.
Opa. Aqui, restabelecido o contato, Caju, pra dar aquela pausa. Agora respira. Posso?
Agora sim. Que ele te usou, Caju, pra, né? Enrola aí. Enrola aí. Te usou, exatamente. Agora te
agora
dispensa.
Desenrola. Gente, na ponta da linha, o deputado Mauro Tramonte. Tramonte, bom dia.
Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Prazer falar com vocês. E aí, como estão as coisas por aí?
Bem, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui no Boteco 98.
Você é botequeiro, pô.
O Tramonte é botequeiro?
Você é botequeiro das antigas.
Caju, que é isso? Não faço não.
O Tramonte sabe de um lugarzinho bom pra tomar uma.
Eu já vi ele lá no Rei do Omelete, lá no Cláudio.
No Cláudio?
Eu conheço alguns. Alguns botecos só por aí, alguns.
Estão te entregando, Tramonte, estão te entregando.
Não, não faz mal, não faz mal. Onde que eu tô sou eu mesmo, não tem como disfarçar, não.
Tramonte, mas vamos falar dessa reunião que aconteceu na Assembleia essa semana, você convidando aí os cervejeiros artesanais mineiros para essa audiência pública da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. É um setor a ser valorizado, precisa ser mais valorizado em Minas, Tramonte?
Muito mais, muito mais. É, quando nós convocamos essa audiência pública, não é logicamente para incentivar ninguém a beber, acho que cada um sabe o que faz, né? Mas é para incentivar e fomentar os trabalhos cervejeiros, sabe? Eu acho que eles têm que ser mais valorizados, é um ramo muito grande. O Brasil está aí, um dos países mais sem cerveja artesanais do mundo. Minas Gerais se destaca com dezenas aí, principalmente da região aqui de Nova Lima, né? E outros também, outras regiões, do polo cervejeiro. Então é o seguinte, é fomentar a cervejaria, ver o que, que pode ser feito para mexer em impostos, para incentivos, porque dá muito emprego isso gera emprego, isso gera também impostos para o Estado e os municípios, né? Então tem que ter um apoio especial, e eles sofrem muita coisa, sabe? Esse é que é o grande problema, porque realmente precisa alguém olhar com mais carinho pro lado desse pessoal todo, que dá emprego também, né, meu irmão?
Exatamente, e descentralizar, sair um pouquinho desse circuito aqui, Belo Horizonte, Nova Lima, tem iniciativas em Juiz de Fora, que é onde a cerveja artesanal surgiu em Minas Gerais, e levar isso para outros espaços, né, Tramonte?
Sim, e outra coisa também, tem um projeto de lei que tá correndo na Assembleia, em liberar aí as cervejas em estádios, né? Uhum. Já é liberado, mas durante o jogo, durante o jogo, né, na verdade. Então, nós estamos tentando mexer também na lei para que, já que vai ser liberada essa cerveja no estádio, que pelo menos 30% dessa cerveja seja artesanal para vender também aos consumidores nos estádios de futebol em Minas Gerais, entendeu?
Uhum.
É um jeito também de fomentar aí, né, a atividade cervejeira aqui, porque a gente sabe quanto que esse pessoal sofre para poder fazer as coisas, a lei, dar emprego, esse negócio, que é recado absurdo. Vocês não imaginam a quantidade de impostos que uma cervejaria artesanal recolhe.
É, a gente conversando com alguns produtores aqui no Boteco 98 em outras ocasiões, eles falavam justamente dessa migração concentrada para Nova Lima, porque a cidade conseguiu, de uma forma ou outra, facilitar o processo para eles, né? Desburocratizar a coisa, ter um suporte para que eles trabalhem com um pouco mais de tranquilidade. É um modelo a ser seguido, né?
Sim, eu acho que em outras cidades também. Belo Horizonte, apesar de liberou, né? Em alguns locais, mas em outros locais também não são liberados, né? Uhum. Aqui em Belo Horizonte. Mas eu creio que aí é um estudo mais aprofundado, a sensibilidade de todos os vereadores e da prefeitura, quem sabe pode se adequar a isso também. Porque não é simplesmente você chegar num local e pedir uma cerveja artesanal para você beber. Atrás daquilo ali tem um trabalho, atrás daquilo ali tem um imposto, atrás daquilo tem geração de empregos. E você, aí dando condição de crescer, o que que acontece? Até aí capital estrangeiro pode chegar nas cervejarias aqui, artesanais em Minas Gerais, por que não, né?
É verdade. Bom, conversamos com o Mauro Tramonte, ele é apresentador, todo mundo conhece Tramonte lá do Balanço Geral. Tá de segunda a sexta, Tramonte?
De segunda a sexta, meio-dia às três, toda segunda a sexta, meio-dia às três. Três horas ao vivo.
No sábado tem que vir aqui com a gente.
A hora que vocês quiserem, eu vou aí, vamos bater um papo, não quem entenda muito de boteco, né?
Não.
Né, Caju?
Não,
que a gente entenda muito de boteco.
Pra gente aprender aqui com eles.
Isso, é isso que eu quero fazer, aprender com vocês.
Isso.
Tá bom. Tramonte, obrigado, viu, Tramonte?
Meus amigos, fica com Deus, um abraço, bom final de semana pra vocês. O que precisar, só ligar que a gente tá junto, tá bom?
Valeu.
Um abraço balançado aí pra vocês.
Valeu.
Tchau, tchau.
Abração, 11 horas e 14 minutos. É isso, vocês concordam? Tem que facilitar o processo pra turma trabalhar, pra gerar emprego, pra girar a economia.
É, e tem que ressaltar aqui, o Toledo, que a Assembleia tem feito um papel dela, né? A gente viu com a legislação do queijo, ou seja, eles estão realmente sendo atuantes na área da gastronomia, em tentando facilitar, melhorar as legislações. O queijo teve uma evolução tremenda nos últimos dois anos. É, isso tem que acontecer com as bebidas alcoólicas, que tem muito preconceito ainda, né? Você viu ele falando aí, aqui pode, ali não pode, mas tem muito preconceito. A cachaça, por exemplo, é uma bebida genuinamente brasileira, cara, um tesouro nosso, que lá fora faz o maior sucesso, e a gente aqui é super restrito, você vai nos eventos, vai em festa, o povo tá tomando vodka de garrafa plástica e não valoriza.
Avisa como uma bebida menor até hoje, tá melhorando, mas ainda tem isso, né? Desse complexo que a gente fala.
E tem as barreiras também legais que acabam, né? Você vai pegar um patrocínio, se tem bebida alcoólica, às vezes você não consegue.
Uhum.
Isso tem que mudar.
Lá no Roça a gente vende só cerveja artesanal. E quando você recebe a nota, você vê a chovalhada de imposto.
Você sabe o que tem lá no Roça? Bruder.
Tem Bruder lá no Roça?
Que é lá de Ipatinga, cervejaria artesanal.
Tem a Pura, que é de um menino lá de Bom Despacho, que é da minha região. E tem a Verace, que é aqui de Nova Lima, né?
Maravilhosa a Verace também.
Um abraço aí pro Rildo, pra toda a turma da Bruder.
É que você vai tocar lá em Ipatinga?
Vou tocar lá em Ipatinga semana que vem, a minha banda de Rolling Stones, que é a
White Horses.
Com a Oxpox, tradicionalíssima de Beatles há mais de 30 anos, e o Creedence lá do Rui, o prefeito do São Geraldo.
Rui Montenegro?
Rui Montenegro.
Que isso, hein?
Velha guarda.
Olha aí, Nenê, ó.
A gente no meio dos dinossauros do Rock Belo Horizonte.
Tudo isso e muito mais, hein?
Sábado da semana que vem, Ipatinga.
Quer dizer que você não vai estar aqui?
Não, eu venho e depois a gente vai pra lá e vou beber Bruder até ficar feliz.
Até ficar feliz. É a versatilidade em forma de botequeiro.
Exatamente.
A gente tem que. Tem a banda que toca no boteco.
Tem que se virar pra pagar as contas, né, Maestro?
Verdade. E são muitas, viu? Muitas. São muitas. Eu tô acompanhando os stories do Nenê. Você fica embriagado acompanhando o Nenê ali. E o Nenê faz questão de pagar as contas, viu?
Sim.
Essa de.
Isso é verdade.
Né? Eu vou lançar um perfil.
E a gente, se eu sair com ele, geralmente eu pago as contas.
Certo? Aí você me anda Discord. Daqui a pouco não tem mais Boteco 98, vai ter briga nesse negócio aqui, viu? A gente tá falando de semana da gastronomia mineira, mês de julho cheio de eventos e atividades, tem até a Trupe Gaia lá no meio do Mercado Central, fazendo umas
inserções sensacionais, inclusive gastronômicas, né? Eles fazem um trabalho bem divertido e isso também é show, é cultura, né? A gente precisa fomentar essas artes populares, né? Eles trabalham como se fosse um circo, mas com temáticas gastronômicas, e faz uma brincadeira super legal com a turma lá durante as atividades que acontecem com as faculdades dentro do mercado também.
Bom, interessante essa coisa que o Tramonte levantou de levar a facilidade para quem quer produzir a cerveja artesanal no estádio de Minas Gerais.
Essa ideia foi bem legal, viu?
Pois
do estádio, 30%. Muito legal.
Não, e aqui, ó, você tem cerveja artesanal com várias medalhas no campeonato lá em Santa Catarina, várias, a Verás, por exemplo, tá lá na Mariana, recebeu sete medalhas, sim. Maravilhoso isso aí, outras tantas, tem a questão do queijo que a gente já falou.
Foi a cerveja convidada pro Guia Michelin em São Paulo.
Exatamente.
Qual cerveja?
Tem a Verás. Foi convidada para fazer o evento lá do Guia Michelin no Rio de Janeiro, para São Paulo, no Rio, São Paulo. Foram para lá. E fizeram bonito lá também. Tem a questão dos doces, tem a questão do azeite, vários produtos com excelência produzidos aqui. Vinho produzido aqui em Minas Gerais, né?
Bons vinhos, hein?
Linkar tudo isso,
milho,
juntar crioulo, tudo isso. Pois é, para que isso tudo dialogue e que gire essa economia no mercado, né? Para que mais pessoas tenham acesso. E isso vai fazer com que o preço caia também.
Exatamente, quando você anda pelo interior de Minas, você vai descobrindo coisas assim, como eu disse, né, patrimônios e coisas assim, preciosíssimas, que precisam só de um empurrãozinho para render mais, né? Eu estive lá em Passa Quatro, há uns 2 semanas, e eu descobri tanta coisa bacana.
Batei. O que que você descobriu lá?
Tanta coisa.
E tinha de bom?
Primeiro, o alho do Paiolinho.
O que é
isso?
É
um alho que a dona Chica faz, o Paiolinho é um bairro de Passa Quatro, e ela faz um alho frito. E eu perguntei a ela, como que a senhora criou essa receita, né, e tal. Ah, chegou um povo do Rio de Janeiro aqui, me pediu pra fazer alho frito, eu nunca tinha feito, como que eu vou fazer isso?
Picadinho,
né?
Aquele?
Ela soca lâmido. A lamineira, soca o alho com...
Pilãozinho?
No pilão, com o sal. E ao invés de só fritar, ela lava e seca. Gente, o negócio é de comer de chips. É maravilhoso.
Ah,
e aí tem um pessoal lá que também já está produzindo milho crioulo e derivados, fubá moinho d'água, fubá torrado, farinha de moinho, né? Coisas maravilhosas, defumados, linguiças artesanais. Não, coisa demais. Eu acho que eu engordei uns 2 quilos lá uma semana e passa 4.
Dieta de engorda.
E trouxe o prato que eu vou apresentar na Semana da Gastronomia Mineira, no Dia da Gastronomia Mineira, lá no Mercado Central. Eu vou apresentar o feijão passa 4. E eu aprendi lá com a Tereza e com a Joana. Comi no festival do ano passado e esse ano fui conhecer um pouco mais sobre a história do feijão passa 4.
O que é o feijão passa 4?
Eles pegam uma média de 8 a 9 tipos de grãos, de feijão e outros grãos, né?
Um blend de feijão.
É um blend de feijões. E eu adoro feijão. Muito parecido com o que a gente chama de feijão gordo, feijão com tropico. Só que eles cozinham todos juntos, sem pressão. E chega um ponto em que alguns ali que cozinham mais rápido, eles vão desfazendo, fica aquele caldo bem grossinho. Tô salivando aqui, gente.
E coloca carne também?
E coloca os tropicos defumados. É muito gostoso.
Isso é um trem bom.
Nossa. Isso aí que você coloca numa canequinha.
Sim.
Cervejinha. É? Cachaçinha.
Pra curar aquela, né?
É pra curar de ontem.
Quando vai falar o negócio, ele vai levando.
Senta a cachaça, é impressionante.
Aqui, né? O Bruno Chaves tá perguntando. Você que gosta de um boteco, Raiz? Recomendo a minha. Perguntando, não, tá sugerindo. Recomendo a Mercearia da Serra, Bar do João, que fica no cruzamento da Rua do Ouro com Trifana. Estufa muitas garrafas de cachaça na prateleira e um torresmo e tropeiro sensacional.
Eu já almocei lá uma feijoada excelente às sextas-feiras, mas vou lá experimentar a estufa. Mas mandar um abraço pro Cebolinha, Túlio Cebola.
A seleção brasileira?
Não.
Original.
Amigo, original aqui da banda Da Parte. Hoje eles tocam aqui no Quilômetro de Vantagem Hall. Marista Hall, Raiz, né? No Marista Hall aqui. Abrindo o show da Lagoon, então ainda tem ingresso lá, vai ser bem massa pra turma aí. Um abraço e bom show pra galera. Boa!
Do William Ribeiro, Bar do Tatu, ótimo lá, né? Ia na infância com meu pai, angu e caldo de Mocotó. Carlos Xavier, bom dia. Aqui é o Carlos Xavier, da cidade do Cerro. Meus pais, Dalva e Carlos, aprenderam a fazer o pastel folheado com a dona Lucinha e dona Candinha. Hoje o pastel é uma exclusividade da cidade do Cerro. Abraços, programa top demais.
Mariana, tenta falar um pouquinho de que foi Dona Lucinha, a importância dela também, Puyati, para Minas Gerais, para o Brasil, né?
A Dona Lucinha, ela foi a ela para mim, ela tem várias importâncias na nossa cozinha. Primeiro, por ser uma das precursoras em tirar esse nosso complexo de vira-lata, né? De deixarmos de ter vergonha da nossa comida. Segundo, porque é uma mulher.
Uhum.
Né? É uma mulher vanguardista, de uma época em que a mulher ainda era muito subjugada e que teve um papel fundamental na gastronomia, né? E segundo, porque é mineira do interior, traz essa cultura caipira sem ter vergonha dela. Para mim, ela é um ícone, eu tenho uma admiração profunda pela história da Dona Lucinha e de muitas outras mulheres cozinheiras do interior, que não tiveram a visibilidade dela, mas que fazem a
quantas
nossa...
Quantas devem ser
e quantas,
essas, né?
Exatamente. Nossa. Como as cozinheiras do Reinado, da festa de Reinado lá em Moema.
Conta um pouco da festa de Reinado, que é tão legal essa história.
E é maravilhosa,
história.
Que esse final de semana, inclusive, começam os festejos, que é a levantação do mastro. Dia 29 é dia de São Pedro, uhum, né? Que é o padroeiro da cidade. Aí as congadas e os moçambiques se reúnem, levanta-se o mastro, que fica em pé por 30 dias. E aí no último final de semana de julho, é o encerramento da festa, eles descem o mastro. E essa festa é uma festa tradicional de Minas Gerais inteiro, inclusive no Cerro também tem. Na minha região, ela movimenta Moema inteiro e vão muitas pessoas para lá. A comida, ela é o símbolo, a gastronomia, né?
Como sempre, né? Também é a âncora, né?
Ela é o símbolo de toda a festa, ela é da reunião, porque ela é oferecida pelos festeiros em agradecimento à Nossa Senhora do Rosário. E ela é recebida pelas congadas e pelos moçambiques e por fé e por agradecimento. Essas pessoas dançam, abençoam, rezam e tem sempre aquela comidinha básica, que é o arroz, tutu, macarrão, carne de panela ou frango frito, uma maionese ou um salpicão, uma batata com...
Comida de mãe, né?
Exato.
Comida de mãe.
Essa comida é feita para 6 mil pessoas.
E ela é oferecida, né? Isso aqui é interessante.
Ela é oferecida em gratidão. Obrigado, Nossa Senhora do Rosário, vou oferecer comida para os outros.
Maravilhoso.
Problemático aí, só para complementar a respeito ainda da Dona Lucinha, né? Acima de tudo, ela é educadora, né?
Sim.
E eu me inspiro muito nela, sempre me inspirei, porque eu trabalho com educação desde de então, né? Aos 17 anos eu já fazia o curso ensinando as pessoas, então a minha vida, minha carreira profissional foi sempre ensinando e profissionalizando pessoas, né? Eu acho que é uma coisa muito nobre você, a profissão de professor, né? E ser professor na área da gastronomia, que é o meu caso, é muito bacana e eu me inspiro muito nela, na simplicidade, por ela ter sido educadora. E hoje, inclusive, né, a gente está tendo uma homenagem para ela também, na feirinha da Aproxima, lá do Maia, tá sendo no BH Shopping, no pátio, inclusive eu tô lá com a esposa, tá lá cuidando do rangão, viu, Nenê?
Tem
uma
faca
atolada lá, no
Nossa,
olha aí.
Senhora.
A turma tá lá.
Essa também pede uma cachaçinha, viu, Caju?
E tem, viu? Eu tô do lado de uma barraquinha de cachaça, que a menina branca lá do Cerro também. Então são vários chefes hoje.
É no BH?
No BH Shopping, no Piso Mariana. Tem vários chefes bacanas aqui de BH fazendo homenagem a toda a feira, é homenagem à Dona Lucinha. Inclusive a Marcinha Nunes está lá também.
Querida. Sensacional. São 11:28, muitas participações
tem
aqui.
Mesmo, aqui ó.
A turma tá fritando aqui. Você leu essa aqui, Caju? Rapidinho aqui, ó. Bom dia, parabéns pelo programa, sou Paulo Henrique de Betim, tem um lugar aqui que se chama Angulândia Bike Bar. Cada dia faz um prato, já experimentei canjiquinha com costelinha, galinhada e o que mais gostei foi costelão com milho verde, lugar simples, cara de roça, tudo feito no fogão a lenha e próximo ao centro, vale a pena, viu, Nenel? Só abre à noite durante a semana. Aí ele mandou foto aqui da canjiquinha, mandou foto da costela com milho. Pena que a minha esposa não gosta, sempre passo lá e pego pra saborear em casa.
Nossa, gente,
aí a
foto, mico aí, cozido.
Olha lá, ó.
Assim,
chama Angulândia.
Angulândia.
Bike bar.
Você tem que ir de bicicleta pra queimar a caloria depois. Maravilhoso.
Aqui é o Guilherme Fagundes, galera do Boteco Bar do Pangaré, fica no bairro Palmeiras. Realmente o torresmo dele é um dos melhores de BH, ele também serve uma maçã de peito cozida, deliciosa. Tem mandioca e vários tiragostos na estufa. Tem a cerveja mais gelada e barata também. E o Caio mandou aqui, ó, em Campinas dá pra acordar assim também, claro, trazendo um canastrão da Serra, um cafezinho preto e bora pro sábado, grande abraço.
Eita, mandou a também foto aí, Caju.
A foto aqui, o cafezinho
olha lá, Rafa,
mesmo,
olha aí,
ó, mais rarinho do
cafezinho no copo Lagoinha.
No copo Lagoinha. É. Maravilhoso. Ó, bom dia, dou um livro de sugestão do surgimento da nossa comida, Baú de Ossos, do grande Pedro Nava, Fernando grande do Muro dos Pedro. Poetas.
Tá grande Pedro aqui, Nava.
É, tá aí a dica, anota então, Baú de Ossos, quem mais tá com a gente? O Thiago Santana, Floresta, bom dia pessoal, opa, essa resenha é sensacional, sugestão, né, Nel? Faça um sorteio de ouvintes pra uma resenha, um boteco com você com direito a umas Heineken, ele colocou ao contrário.
Não, Bruder.
A gente bebe Bruder.
Ah, Nenel, levar a turma também com você aí, Nenel.
E coquinha azedo ainda.
E tem as coquinhas azedo, ó, BRUDR. Procurem no supermercado, preço Brinda. Camarada,
melhor qualidade. Melhor custo-benefício do mercado.
É ótimo.
A Cristiane tá aqui, como assim vocês não estão bebendo no estúdio? Tá todo mundo sóbrio.
O Rodrigo Carneiro proibiu.
Não dá ideia, não.
E Rogério Lopes aqui, bom dia, galera. Avisa a chefe que eu quero ter um relacionamento sério com ela. Além de conhecimento, ela é linda. Me adiciona no Tinder aí, pô. Nenel, Caju e Antonelli, sou fã, abraço seus cuecas.
Quem que é o cara?
Rogério Lopes, é isso mesmo, gente. Avisa a chefe, a Mariana, que ele quer ter um relacionamento sério com você.
Ai,
Mariana. Não, acho com a chefe e tal, eu tô achando que é a chefe dele, sabe?
É a chefe dele.
Agora que eu vi que é chefe gastronômico.
Ué, Rogério, vamos aí, né?
Vamos colocar a musiquinha pros dois, então.
Gente, 98 fazendo casamento ao vivo.
Olha a cara do meliante. É, parece que ela.
É ele mesmo? Ela, é ele?
Ela fez uma cara de tipo menos de ló, sabe?
Meu Deus do céu, não rolou não, né?
Tô brincando, viu, Rogério? Oh.
Desiste não, viu, Rogério?
Desiste não, filhote.
Mais participações aqui, ó, através do nosso WhatsApp, claro, 98993169898. Caju, manda um beijo pra mim, é a Lana, te vi, o Caju saindo da academia no dia do aniversário dela, não pediu um abraço porque ele tava com a cara fechada. Caju sempre, com a cara fechada?
Sempre, sempre.
Ah, carinha de comendo de ló.
É, salve, carinha manda um oi pra mim, ligadinho.
Um beijo, pra
minha chama?
Alana.
Alana, um te viu na academia.
Pra você, viu? Quando você vê, pode me abraçar à vontade, mas já a gente tem
Tosse
pra
gente.
Gente,
é azedo, mas
Deus.
É legal, né?
Azedo, mas é legal.
É, então, intimidade legal. É foda, né? Que Totó, pergunta o Nenel se ele tem previsão da travessia, do Nova Sintra.
Vai ter uma dia 20 aí na.
Mas já tá esgotada, Puiati? Não, né?
Do dia 20 na semana. 20 e nós vamos abrir gente, outra aí, nós vamos combinar.
Vai virar uma manifestação, pro Ciato, vai parar o trânsito. Não,
o problema
travessia.
É que.
Não pode juntar multidão,
né? Ah, é. O problema é que tem que ser pequeno, senão não dá pra ouvir as dicas do Nenel.
Então, sensacional.
É um grupo pequeno.
Da enciclopédia, Nenel,
de mas vamos abrir isso. Mais.
Aqui, fala, Nenel. Duvido que você já provou essa aqui, Brown Ale, produzida por mim aqui em Washington, D.C., em homenagem ao meu finado cachorro. É aqui o rótulo da cerveja.
Não, porque Lata. Nunca me mandou, pô. Como é que aqui, eu vou? Ó,
mostra a cervejinha
olha,
dele.
Oh, que massa.
Joe Dog.
Muito bacaninho que ficou.
Deixa eu perguntar pra ele, que ele mora em Washington D.C. Perguntar se ele já foi no Ben Chili's Bowl. Comer cachorro quente com chili. É famosíssimo essa lanchonete. Até o Obama já foi lá.
Sensacional.
Eu já criei o selo Nenel de qualidade, né? Agora, International Selo Nenel de qualidade.
É porque eu não fui nesses lugares, mas eu tenho mais de 1000 lugares pra ir. Meu problema é eu preciso morrer. De grana e vencer meu medo de avião. Pô, aí tudo dá certo.
Você tem medo de avião, Nenel?
Eu tenho pânico, pavor.
Você falou, você fala,
não, mas dinheiro? Você não fala nada, ué. Eu vou adivinhar. É isso? Dinheiro é só pra você. Começa só a trabalhar essa questão do medo aí, só, pô.
Opa, bom dia. Tem o bar do Miraldo no Salgado Filho, é bom?
É, Angua Baiana.
Um dos melhores Angua Baiana de Belo Horizonte é o Alisson Luiz lá do Salgado Filho, dando a dica pra gente aqui, ó. Quem mais tá com a gente aqui? Boteco 98, Nenel, além da gente comer 3 porções no Tássio, eu peço outra pra levar pra casa, é a Grazi que tá falando.
Ah,
é
porque antes de você chegar, eu tava contando que vocês dois comem sozinhos, só vocês dois, 3 porções.
Sempre.
Vocês ainda levam uma, são 4.
Não, sempre, na verdade, a gente come 2 lá e pede pra levar, mas aí sempre.
Acaba. É o cabeça coisa. Que fica boicotando
cara, agora. 4.
É muito boa aquela batatona raiz grande, sabe?
De verdade.
Antonelli, pede pra Mariana me ensinar a fazer fubá suado, a minha comida afetiva. Oi, amor. Te amo. É a Grazi.
Pediu pra quem ensinar a fazer?
Mariana ensinar a fazer fubá suado.
Fubá suado.
Fubá suado é puro amor.
Simples. É, aqui, ó, no restaurante paulista tem pé de galinha ensopado. A última vez que fui lá, comi 15 pés de galinha. A Grazi é boa de garfo, né, Caju?
Ela comeu tudo?
É, ué.
Nossa senhora, hein?
15 pezinhos de galinha.
Tem 15 pés de cestão.
E depois dessa vamos até pro intervalo comercial.
Né, colágeno tá ótimo. Eu posso ir citando o Pedro Nava, que você falou, grande escritor, um dos grandes boêmios belo-horizontinos. Certa vez, essa frase aqui, quem me aplicou foi o nosso amigo João Renato Faria. O Pedro Nava escreveu sobre a empadinha do Trianon, que era um bar que ficava na Rua da Bahia nos anos 20, que não existe mais. Os salgados tinham um recheio de galinha, palmito ou camarão, e ele, chopinho ali com Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Murilo Rubião. Então, aí o Pedro Nava descreveu: as mais suntuosas empadinhas que já comi no mundo eram pulverulentas apesar de gordurosas, tostadas na tampa, moles no seu farto recheio, desfaziam-se na boca, difundiam-se no sangue.
Minha santa.
Pedro Nava, hein?
Só tomando uma agora,
hein? Como é que a empadinha é capaz de fazer com o sujeito, hein?
Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho, último bloco do Boteco 98. Fica aí.
Não saia daí. O Boteco 98 volta já.
A sua rádio do bem.
Boteco 98.
Boteco 98, portinhas abertas desde as 10 da manhã. Estamos falando sobre Semana de Gastronomia Mineira a partir da próxima segunda-feira.
Segunda?
Não.
Segunda é terça-feira oficialmente.
Terça-feira oficial, né, Poiati?
Terça-feira, dia de Brasil, gente.
Exatamente.
Começa com o Brasil, na quarta a gente tem o prêmio e aí vambora.
Até o dia 30 de julho, 31 de julho?
31
de julho, vários acontecimentos, vários eventos, mas tudo concentrado nessa semana inicial, que é a Semana da Gastronomia Mineira.
Exatamente.
Aqui, uma pergunta totalmente fora do contexto.
Não fui eu.
Por quê? Aquele arraial de Belô que vai ter...
Começou ontem.
É ontem?
Começou ontem.
Vai até que dia?
Acho que também vai.
Final de semana. E depois tem mais pra frente também. Esse final de semana, hoje já tem também.
Tá? A mega estrutura que faz a
gastronomia. A gastronômica lá, super bacana, tá?
Tem? Eu fiz uma matéria há 2 anos lá já. É muito bacana e é bonito, cara.
E aí a gente cai de novo naquele negócio da Vila Latice, né? Nossa, festa popular no centro da cidade, não sei o quê.
Maravilhosa.
Vá, meu amigo. Pertencimento, né, Mariana?
É sensacional. Eu fui ano passado, eu não conhecia.
Não, é maravilhoso.
Mas era um negócio assim, eu fiquei emocionado.
Não é?
Porque é uma apresentação artística nível linda. De Parintins.
É como o Rio ensaia um carnaval.
É impressionante.
De ensaio para essas quadrilhas, eles dedicam e dançam numa energia, né? Pra ganhar
muito lugar. Foco, eles trabalham o ano inteiro, Caju.
O ano inteiro. Eu
descobri
já...
isso, é tipo carnaval.
Eu gravei matéria com eles durante os ensaios, durante os anos e tal, e como que é a organização, eles tinham cansado do trabalho, mas quando juntam pra ensaiar.
É impressionante.
É um time.
Concentração,
é um time
deles
querendo ganhar um troféu.
De entrar no palco, é um negócio assim, tem que ir pra ver,
tá? É muito bonito, gente, vai na Praça da Estação assistir essas apresentações, lá fora degustar uma feira, assim, do melhor que tem. Das
pessoas
que você pode se encontrar numa festa junina.
Ocupe o centro. Ocupe.
Eu passei em frente ontem lá e tá linda, a estrutura muito bonita. Eu
sou apaixonada
de festa junina, né? Eu nasci em junho, todos os meus aniversários de infância foram de festa junina. As comidas são maravilhosas, a cultura é maravilhosa, as danças, as cores, é tudo muito alegre, vibrante, né? E a estrutura tá muito bacana.
Sensacional. O Punhat, você é de Babacena, Punhat?
Eu sou.
Roselange também é o melhor pão de queijo do mundo.
Melhor pão com filé.
Puta. pão com filé e queijo. Não, e a cigarrete, cara.
Ali é um terror. Né? Eu não tenho como, toda vez que eu vou, tem que passar lá. É parada obrigatória de verdade.
E os caras aqui, ponto estratégico, vai direto da 040, só atravessa e já entra, já estaciona e já chegou, né? Pronto, acabou. É ali.
Neguinho daqui, saindo aqui agora o carro pra pegar esse pão.
Pão com filé e queijo, isso mesmo.
Bom, Mariana, falando de comida do Reinado aqui, mas quem quer experimentar essas delícias todas, pode ir lá no Roça, né, Mariana?
Pode ir lá no Roça.
Deve, né?
A comida de Reinado é o único prato que a gente tem fixo toda sexta-feira.
Você tentou tirar, assim, fazer uma coisa mais...
Eu tentei, mas...
não deixaram, né?
O menu era fixo, a gente passou pra sazonal. Sim. E eu ia tirar todos os pratos fixos. Mas aí eu fui pedrejada em praça pública e tive que voltar com a comida de Reinado.
Conta aí de novo pra quem chegou agora o que é que se serve lá. Então, às sextas-feiras, a comida de Reinado.
É tutu, macarrão, carne de panela, arroz e maionese.
Ai, melhor, tá tendo.
Sabia que o tutu
e
tonto...
é tutu tonto, viu? Tutu que vai cachaça.
Pinga. Amém.
Eu sabia que o tutu, a mineira, a gente discute muito, aliás, volto a falar, fazer uma referência a Eduardo Frieiro, ele discute, inclusive, a primeira coisa que ele fala no início do livro é a seguinte: a comida mineira é a melhor dos outros, em relação aos outros estados, Aí ele coloca assim, sim e não. É. Tipo assim, ele não responde, né? Mas aí...
Foi bem mineiro na resposta.
É, exatamente.
Estudando um pouco mais, o único prato que já recebe o nome, o sobrenome de mineiro, é o tutua mineira, que desde o século XVII já se comia como tutua mineira.
Fascinado. No
Brasil inteiro. Então, assim, é um, se tivesse que eleger um prato ícone, não seria nem o tropeiro, seria o tutua mineira. Tutua. E esse é de verdade. Nossa. Mineiro.
Acho que é a minha comida preferida. Foi aqui.
Nossa, pode colocar aquele molho de tomate por cima?
Aí tem a discussão e do molho de cebola, né?
E tem vários tipos de tutu, né? Eu acho que, assim, o Guimarães Rosa falava que minas são muitas, né? Quem sou eu pra dizer que um tutu é certo ou outro é errado?
É verdade. Tem tutu com ovo cozido.
Isso que com linguiça. A sua referência de tutu é com feijão preto.
Feijão preto.
Né? É. Então, assim, como a cultura culinária e gastronômica ela vai se desenvolvendo com influências, né? E Minas é muito grande, é possível ter variações. Lá em Passa Quatro, por exemplo, me serviram um tutu que pra mim é feijão batido. Eu vou falar que não é tutu?
Não.
Eu não conheço a história do lugar, eu acho que. E a gente não pode ter soberba de achar que existe uma receita exclusiva de um prato.
Chegando e batendo o pé, não.
Tem que saber a origem, tem que, né, que estudar. Lá em casa a gente sempre comeu com esse molhozinho.
Aquela molhaça, aquele molhinho de tomate.
Com refogadinho de cebola e ovo cozido.
Eu fico acompanhando a Mariana lá no Instagram e fico vendo. Ela fez uma postagem a semana de uma asinha de frango. Eu tive que comentar, né? Maravilhoso aquilo ali. E ela colocou mamão verde refogado ali.
Na casa do Simval, meu grande amigo.
Maravilhoso aquilo com carne moída, ficou uma delícia, né, Mariana?
Mamão verde com carne moída, mamão verde com frango, com carne de lata.
Fica meio chuchu?
Fica mais saboroso. E isso é muito interessante, porque você vê a criatividade da cozinha caipira. Você tem que fazer com aquilo que você tem no quintal. Então a fruta, ela se transforma em legume.
Pega o mamão lá, tá verde, vamos fazer ele verde mesmo.
Faz ele verde. Tem a técnica que eu aprendi com as cozinheiras do interior, que você tem que riscar o mamão antes. Uhum. Então ele
sai o leite, né?
Exatamente, sai aquela, deve ter alguma toxina ali, né? E é maravilhoso o mamãozinho verde. Fiz também outro dia uma coisa que eu achei que era só eu que comia, que era leite com farinha. Recebi uma farinha de Moema, muito gostosa, lá do Campinho. E aí eu falei, não, tem que tomar um leite com farinha. Botei e fui começando a
minha
comer
mãe
em direct.
Tem esse hábito.
Mil directs. Ah, eu também comia.
Mas você coloca açúcar ou não?
Leite com farinha?
Leite com farinha.
Minha mãe, cara, meu avô comia muito. Eu já comi muito.
Eu também.
Um prato por causa do meu avô comia. Aí é lógico que a gente vê ele comendo.
Exatamente.
Meu avô, que todo poderoso come, eu vou comer. Prato com leite. Farinha,
hein? Farinha de mandioca. Gente, melhor a rapa de angu com leite. Se no fogão a lenha, não tem igual. Não tem.
Aquela casca colada no fundo da panela.
E dá sustância, porque aquilo incha no estômago.
É. Pra quem não entende, essa menina que tá aqui, ela cozinha pra cacete, velho. O rango dela. Mariana prova que a comida mineira não é necessariamente pesada, né?
Verdade.
Você come lá no restaurante dela, você sai de boa.
Aqui. Esse dia eu tava lá em casa, acho que a Graf falou que não sabia disso. Não tem essa coisa do chuchu. Acho que é o chuchu, você corta o rabinho dele e fica esfregando a pontinha pra tirar o leite.
Também aprendi isso com a minha mãe.
Não tem que fazer isso?
Você parte ele ao meio.
Com a nódia, né?
Esfrega, isso. A gente chama de nódia.
Eu tirava ele só na bundinha dele, assim.
Pepino também tem.
Minha mãe parte ele no meio e vai esfregando, ele sai como se fosse uma cola mesmo.
Isso, uma cola branca.
Isso. Aquilo, se pegar na sua mão fica escura, né? Aí a gente tira aquilo, lava
e... Se a pessoa fizer com aquilo, se não souber disso, e faz daquele jeito?
Eu não sei te explicar, assim...
mal faz?
Botanicamente, se tem algum problema. Eu acho que não, porque a galera come,
né? Altera o sabor, será?
Eu acho que sim. Pra mim, altera o sabor, ele fica mais sutil.
Tá vendo,
mas
gente?
Botanicamente, eu não sei te explicar.
Você corta o chuchu no meio antes de fazer ele e fica esfregando uma parte na outra, ó. Sai uma gosma branca, assim, ó, muita coisa, não?
Aí você lava, descasca, tira a semente.
Pepino isso. Também tem isso, né?
Pepino também tem isso. Acho que tem isso.
Bom, deve ser alguma toxina como é a da taioba.
Depois
por exemplo,
eu vou passar no processo, depois eu vou medir.
O caju, o chefe do caju.
Aí eu
conhece,
vou passando um pouquinho da gastronomia pra vocês que não sabem. Vocês não sabem.
Isso no miojo é uma maravilha.
O caju vai cozinhar lá no Roça Grande.
Vou resolver com o Puiate aqui, com a Mariana, e resolve o restaurante.
São 11:47.
Daniel, Otonega.
Oi.
É porque eu tô vendo lá o Bruno lá do lenhador.
Isso.
Lenhador
ali.
Rufus.
Pedir pra ele tomar cuidado com aquela panelinha lá que tá ligada em cima daquela mesinha de tecido.
Tem um fogo
lá
ali embaixo, né?
Tem que botar uma base embaixo ali com uma água ali, porque segundo o conselho de Puiate aqui, falando, aquilo ali pode pegar fogo e pega de uma vez.
Que é isso?
E o foguinho que tá ali embaixo tá muito próximo da toalha, vai esquentando.
Brinca com isso.
Ele tá muito gourmand hoje.
Tá total.
Vai fazer uma fogueira aí.
Bora fazer gastronomia lá.
É. Vambora também. Faz igual a Mariana.
O Iato coordena a UNA lá, né?
Sou coordenador.
Foi meu gastronomia professor,
da UNA. Mas é professor lá, Mariana? Bom professor, rígido, muito, rigoroso.
Ele me deu aula de habilidades básicas na cozinha, não foi, Piatti?
Foi, foi. Mariana foi uma excelente.
Caju tem salvação, Piatti?
Acho que sim, viu? Pode ser que ele mude até, viu, de humorista pra chefe.
Pra gourmand.
Imagina, chefe Caju, não fica chef legal? Caju. Tem tudo a ver com gastronomia, né?
É. Eu quero dar receitas de caju, se vocês souberem um dia, nós vamos trazer receitas de caju, caju, tá?
Um quadro. Um quadro. É. Uma homenagem aqui ao Nenê, que falou, né? Hoje lá no Roça, acabei de receber, o Igor me mandou aqui, ó. É. Tem lombo caipira assado com abacaxi, farofa, arroz, tutu e uma saladinha cremosa. Nossa,
olha aí, nossa. Olha aí, Rafa.
Olha
aí,
olha o tutu top.
É pra hoje, hein?
Ó o abacaxizinho.
Fica aberto até que horas lá?
Até às 15.
Qual que é o endereço?
Rua dos Timbiras, 1944. Subidinha, que aí você já queima caloria a hora que sai de lá.
Esse eu já decorei também. É? Timbiras, 1944. Tô com algum problema, cara. Eu tô preocupado.
1944. É, o endereço Serasa você não guarda, não, né?
Esse Leonardo Alipo de Melo tá aqui, ó. Cara, além de olhar o esquema das cervejas artesanais, tinha que olhar com muito carinho pras cachaças. Estive em Paraty e lá são bem organizados, bem mais organizados que nós nesse sentido. Mas tem um movimento interessante das cachaças aqui também, né?
Tá,
uma
assim.
Mobilização da turma, a turma trabalhando. Bem, bonito,
tá,
né?
Tá bacana, e assim, a qualidade também, as cachaças têm melhorado substancialmente, tá? Com, inclusive com premiações internacionais, eu acho que é um momento de mudança, né? A gente tá vivendo uma transição. Estamos saindo do amadorismo e indo pro profissionalismo em todos os aspectos, né, Nenel?
Sim.
Ainda tem um que eu acho que é o mais atrasado deles, que é o serviço. Atendimento continua na pré-história, infelizmente, né?
Olha aí, gente, mais participações aqui, ó, a festa do Rosário é a festividade mais importante do Cerro, o encontro da marujada com os caboclos é sensacional, e a menina branca do grande Marcelo é uma branquinha de qualidade, né? Nenel, que é influente, chama o Marcelo pra tomar a proibida do Marcelo num grau mais forte do que as normais devem vender, é o Matheus do centro aqui, tá dando dica.
É, teor alcoólico é alto, mas
mais, é mais alto que as comuns.
É 78%.
É isso.
Já sente churrasqueira
fácil. É quase nada, né?
Bom dia, botequeiros. Aos sábados é de lei escutar o boteco, tomar umas geladas e comer um bom tiragosto. Gostaria de sugerir que vocês façam o programa também em botecos e não só no estúdio. Parabéns pelo programa de vocês. Essa é a intenção, né, Nenel?
Já pensou?
É, meu amigo.
No balcão.
O programa é render, né? Três horas. Tem mais aqui, ó, no boteco, ó. Uma delícia, beijo, Sarinha Machado. Chegamos no Kibe do Abdala. Obrigado pela dica, Nenel.
Ah, que massa.
Mandou foto.
Gostou?
Aqui a família inteira.
Gostaram?
Lá comendo, ó.
É caprichado na cebola.
Fica onde?
Cheio. Dentro da Feira dos Produtores, Avenida Cristiano Machado, 1950.
Olha aí. O que tá acontecendo? Esse Google, sei, humano.
Meu cérebro começou a guardar os endereços, cara, eu tô
tá
preocupado.
Com as páginas amarelas, você lembra, viu, disso? Tá com as páginas amarelas na cabeça.
Aqui, ó, quero. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Tá falando de implante dentário, né, com a gente aqui, não. Aqui a gente perde os dentes, né, Léo?
Comida.
Antonelli, qual o Instagram da Mariana, por favor? Pode falar,
Mariana? Ih, Mariana, isso aí pra eu vi que é no tom, você já viu que o interesse não
passa,
é sobre.
Passa do Roça.
É a Lana que tá querendo aqui.
Ah, calma. O meu é arroba Mariana Oliveira Gontijo e o do Roça é arroba Roca Grande.
Opa, repete aí, Mariana.
Arroba Mariana Oliveira Gontijo e o do Roça é arroba o Roca Grande.
Opa.
O meu também, eu publico algumas coisas sobre gastronomia, mas tem muito gato lá também, entendeu?
Tá bom, então. Olá, botequeiros, a boca vira um brejo com essas gordices deliciosas e ainda acompanhando baixa gastronomia com aqueles pratos maravilhosos. Parabéns pelo programa, aguçando o nosso apetite todos os sábados. Abraço da Elciane, ela convida, tá convidando a gente a conhecer o contato social com um prato super tradicional, o bem bolado. É o.
Eu tô ligado disso.
Ganhou o quadro do Balanço Geral com a coxa de frango recheada. Ambos no bairro industrial em Contagem. Vai lá, Nenel.
O pozinho eu fui jurado lá. Mas esse outro, eu acho que esse bem bolado é uma mistura. Se eu tiver enganado, você me corrija. Contato social em Contagem.
Isso.
Parece que é um prato com espaguete à bolonhesa, mexidão.
Olha aí.
E tem uma outra coisa, cara. É muito massa o negócio. É um bem bolado mesmo, cara.
Olha aqui, pão com linguiça na chapa do Roselanche também é muito bom, viu? O Mário do Padre Eustáquio tá reforçando aqui.
Pão de queijo.
É, o que mais aqui?
Lá no Roselanche eu vi até pastel de Belém.
Lá no Roselanche tem de tudo.
Pastelzinho de nata, né?
É.
Bom. De nata.
É. Pastelzinho de nata de Belém, a sola de Belém.
Belém, sola de Belém, que por sinal é insubstituível.
Cara, ah, que susto, eu achei que você ia falar que era decepcionante. Ela deu uma pausa assim, por sinal é o sinal.
Eu resolvi experimentar. Eu experimentei quando eu fui lá, coxinha. Você tá, sabe quando você fica com aquela como é que chama? Crise de abstinência de coisas aqui.
Você deu mal, né, Maestro?
Tem coxinha aqui e eu me dei mal. Não é legal.
No pastel de Belém?
No pastel de Belém.
O cara vai no pastel de Belém.
Não, mas eu comi
conhecido no mundo inteiro pelo pastel de Belém. Pede uma coxinha, cara.
Uma coxinha.
Você tem a mãe, gajo?
Eu sou de lá. Quer comer coxinha, você vai no Roça Grande.
Tá vendo? Fala da coxinha. Disse que é a melhor mesmo. Ainda não fui, hein, Mariana? Tá me devendo.
Você tá me devendo mesmo.
Coxinha de galinha caipira com requeijão de barra.
Com requeijão de rapa.
De rapa.
Os cu falam raspa, eu falo rapa.
Ah, rapa.
É, rapa do tacho.
E agora você tá fazendo
um de carne. Carne de panela, que é a carne da comida de Reinado.
Nossa.
Só que a gente faz uma refogadinha diferente lá. Carne de panela com requeijão moreno do norte de Minas.
Ó. Tem hoje?
Hein? Tem todo
tem
dia.
Tem todo brito na hora.
Lá eu só não vendo, aliás, eu vendo até a mãe, só não entrego.
Você frita a coxinha na hora, né?
Frita a coxinha na hora, tem pastel de angu também, de carne moída com bico de bananeira, de carne de lata com taioba.
O pastel jangu é você mesmo que faz?
Sim, sim. Tudo feito na nossa cozinha de produção, que é lá em Moema, pela Raquel e pela Andréia, grandes cozinheiros que trabalham comigo.
Olha
também.
Aí. Bom, João Basílio, que vai pra Montes Claros, vai trazer requeijão moreno pra gente lá de Montes Claros.
Ai, né, João?
Pra mim também.
Já fica a dica, viu, João? Gente. Fala, né, Nelson, já comeu o famoso enrolado da Pizzaria Guarani, 24 horas? É bom lugar pra se comer pós-noitada, é? Salgados deliciosos e tem cervejinha gelada também. É o Pedro do São Gabriel que tá ligado, baixa gastronomia deliciosa.
Ah, esfirra. Aquela esfirra.
A esfirra que existe no mundo.
É porque eles não colocam a carne moída já pronta na esfirra, eles colocam a carne crua.
Sério?
Aí na hora que ela assa, assim, ela fica muito suculenta. Sensacional.
É grande lance, né?
E é um almoço e janta numa esfirra só.
Cara, deve ter o quê? Meio quilo?
É o tamanho desse iPad aqui, ó.
É, não, é uma coisa.
É um negócio, né? É um PF em forma de.
Até parece um hambúrguer dentro da carne. Tão grande que
é
o negócio.
É o slogan lá, Casa do Enrolado. Talvez abriremos amanhã.
Talvez.
Talvez.
Como é que faz pra participar da travessia o Dudu do Cidade Nova? Tá perguntando. É, a Duplo Yacht já tá lotada, já tá cheia pro dia 20.
Nós vamos abrir.
Vai abrir novas. Outra.
Isso.
Fica ligado lá no Baixa Gastronomia.
Tô sendo pressionado ao vivo. Mentira, eu já falei com o Poiate, nós vamos armar essa data.
Vai trabalhar, vagabundo.
É, depois do boteco nós já vamos pra travessia.
Gente, bom dia, botequeiros. Acordei atrasado, mas tô muito feliz em ver a chefe Mariana, linda e sábia, brilhantando esse programa.
Obrigada.
Tomar café agora, uma gelada e dois pedaços de pizza de ontem. Olha, café, cerveja, dois pedaços de pizza de ontem. Ótimo fim de semana pra vocês. É o Jefinho.
Pizza foi feita pra você comer no dia seguinte.
No dia seguinte.
Hoje ela tá melhor que ontem.
É. Bom dia, cachaceiros. Tô com vergonha de beber porque vocês não beberam. Tem um restaurante do bairro Havaí que vou de vez em quando. Fui em uma segunda pela primeira vez e tinha frango caipira frito, entre outras carnes, e numa panela à parte, pé e miúdos de frango fritos. Gosto de ir na quinta, pois tem batata frita, batata caseira. Pega o prato, entra na cozinha do restaurante pra se vir, as panelas ficam em cima do fogão, o restaurante fica atrás da casa do proprietário. Entra-se pela garagem, passa-se pelo corredor ao lado da casa até chegar na cozinha. Cada mesa é de um jeito. Cadeiras todas diferentes, com saleiro e paliteiro, né, Nenel, na mesa. Tem coragem, né, Nenel?
Claro, não só coragem, como eu preciso.
Ó, e pro Caju lá tem pau doce, viu? Parece até um restaurante clandestino. Lá no Havaí, Caju.
Já comigo, eu vou lá pegar esse pau doce.
É, o Iogue do Floramar tá com a gente também, Caju. Tá falando aqui, ó. Boteco 98, vocês me fizeram chorar por causa do meu falecido avô. Sabadão, bem de manhã, era fubá suado com bacon e café torrado na hora.
Oh, né?
Bem Iogue do Floramar.
Esse conhecia, hein?
É. Outro nível
lá
aí.
Lá em casa tinha um moinho de... Tem até hoje moer café. Você torrava o café, aí você não pode beber água depois, porque a boca vai entortar, né? Que você fica mexendo a panela no fogão a lenha.
Hã? Não pode tomar
friagem, não. É verdade. É verdade.
Igual Stallone, né?
E aí depois você vai moer o café.
Aqui, Antônio.
Toma no fogão a lenha, pô.
Do fogão a lenha.
Tem um recadinho aqui pra você que bebe e não dirige, né?
Ah.
Você bateu o seu carro, não sabe se deve ou não acionar o seu seguro. Você
bateram
tá indo.
No meu, Caju, é o contrário. Pra você que dirige e não bebe. Você não pode.
Ou pra você que bebe e não dirige.
É.
Porque se você bebeu, você não vai dirigir.
Óbvio que não.
Então você bateu o seu carro?
Bateu no meu carro,
Caju. Ô, gente, então vou aqui pra você agora. Bateu o seu carro, é rodadura, trabalha na 98?
É.
Não chega. Gente, se você bateu o seu carro, se você não sabe se deve ou não acionar o seu seguro e tem dúvida se a estrutura do seu carro foi afetada, Não se preocupa não, que a Oficina Safira vai tirar todas essas dúvidas para você, vai avaliar o seu carro e ver o que é melhor para você e pro seu carro. O serviço é rápido, que é o principal, e garantia de 3 anos. E você vai falar direto com o dono, você vai conhecer o dono, como eu descobri assim, que bateram no meu carro também, e eu fui ali, porque é depois da rua do viaduto Santa Teresa, à direita, na rua Itambé, lá no finalzinho.
Você tem
vai
erro
falar,
não.
Tem erro não. Vai falar direto com o dono lá, o Douglas, 995044445. 995044445. Oficina Safira. Beleza? Um abraço pro Douglas, pra Caça, pra todo mundo que trabalha lá.
Boa. Cabeça me mandou um WhatsApp aqui, falando que esse restaurante no Havaí é bom demais, que leva a gente lá.
Sério?
É.
Mas Deus, vamos lá então. Deus me livre aí com cabeça em qualquer lugar.
Você não vai com cabeça em qualquer lugar?
Quebra privada de bairro.
Um restaurante que eu fui recentemente com os meus amigos, né? E indicação do Daniel e do Simval. É um restaurante da Maria. É nesse estilo, ela faz na casa dela.
No quintal.
É em Pinhões. É, era um antigo quilombo lá. E ela faz no quintal da casa dela, em Pinhões, perto Pinhões. De Santa Luzia aqui, entre Santa Luzia e Jaboticatuba.
Esse lugar é gostoso.
Gente, comida, você se serve no fogão a lenha da própria Maria, senta ali na varanda da casa dela e a comida é um trem.
Sensacional.
Sensacional.
Meu Deus do céu.
Chama Restaurante da Maria em Pinhões.
Pinhões, entre isso. Santa Luzia
e Jaboticatuba.
Fica isso. A dica pra você nesse sábado que tá perdido por aí. Hoje tem show do Hanoi aqui em Belo Horizonte, né? No Granfinos, Arnaldo Brandão veio aqui.
Linda como um neném.
É, sensacional. Bons tempos. O que mais? Tem o Tato Costa hoje na Sala Juvenal Dias, lá no Palácio das Artes. Ingresso na bilheteria, também pelo ingresso rápido. Várias opções, tem a feirinha próxima, o Puiate tá lá, tem vaca atolada, né, Puiate?
Tem vaca atolada e muita coisa bacana, muitos produtores também, pessoal do sítio Giranda, que tem umas frutas vermelhas da melhor qualidade também, do interior de Minas, né,
bem,
Mariana?
Bem gostoso mesmo.
E tem também o Roça Grande para você almoçar no centro de Belo Horizonte, né, Mariana?
Isso, hoje
mas comida 15, caipira.
Comida caipira.
De essência, de raiz.
Manha.
Exatamente. Aí, Nenel.
Nenel tá meio. Não, eu tô pesquisando a agenda cultural aqui.
É? Aqui, o Caju falou da Safira lá.
Safira.
Né? Pra quem bebe e dirige.
É, não.
Deram uma dica pro sujeito aí, ó. Você bebeu, tá chapado, vai dirigir. Vai tranquilinho, na faixa da direita. Não tem erro. Você que tá acompanhando pela live, você tá vendo o que eu tô falando. Vai na faixa da direita. O golzinho tá indo lá, ó. Na faixa da direita. Não tem problema. Só vai devagar.
Vai
na faixa
da direita
e aí. Se bate na viatura da polícia, meu amigo.
Nossa, bicho.
É a dica que a gente sempre dá aqui no Boteco 98. Meu amigo, se beber, não dirija. A gente fala de bebida, a gente fala de curtição,
mas a gente não
fala
dirige.
De respeito, a gente fala de responsabilidade.
Claro, você pode ficar alegre e não fazer bobagem.
Exatamente.
Né?
É, nem bobagem pra você e nem pros outros.
É, o problema é quando afeta os outros.
Exatamente. Né? Estou desconhecendo o Caju. Falaram aí de levantar o mastro e ele não fez nenhuma brincadeira.
Eu olhei pro Nenel
e vai falei, voltar assim, bebendo
não vou vulgarizar uma coisa tão bacana que ela tá falando, que era da festa.
Mas lá a galera faz uns piadinhos.
Do Rosário.
Né? Do Rosário.
É.
E achei tão bacana ela explicando tudo isso, que eu falei assim...
Do pau doce.
Achei de mau gosto eu falar.
Ele respeitou a poesia.
Respeitei. Logicamente. A boca ficou um corgo d'água. Ele falou, não, um mês com o mastro levantado. Meu Deus do céu. Eu pensei que mais tudo.
Exatamente essa piada que rola lá.
É, né? E a última pergunta pra fechar esse programa. Nenel, onde você compra suas camisas, Nenel?
Ah, se eu contar...
Perde a marca.
As pessoas vão lá e compram.
Vai acabar o estoque da Casa Cortina.
É o Roberto aqui que tá perguntando.
O bode boteco fala que minhas camisas são de... De cortina de Casa da Luz Vermelha.
Ah, é? É. Nossa, mata borrão isso aí, né? Fustão, camisa de fustão. Bom dia, destaque também pro restaurante Fátima Bahia, no Santa Teresa, comida servida no fogão a lenha, sensacional. Ela infelizmente se despediu da gente faz um mês, mas deixou o restaurante para os fãs e os filhos estão cuidando. Um grande abraço, é o Fernando Jefferson, lá do Sagrada Família, destaque para o frango caçador com angu.
O que será um frango caçador?
Também fiquei curioso em saber o que seria um frango caçador. Tem que correr atrás dele pra fazer o negócio ali. E diversas participações aqui, a turma frenética, Caju, mas infelizmente o tempo é curto, né?
O tempo é curtíssimo. Eu vou dizer pra vocês que querem me seguir, meu Instagram, que não tem nada de comida. É arroba cajueiro.
Sem o i.
Sem o i, gente. É cajueiro, não, cajueiro, tá?
Cajueiro.
Denel. Denel, que é arroba Baixa Gastronomia.
Isso, tô lá no Baixa Gastronomia, aquele Instagram, cuidado com suas mãos, que o Instagram é bem gorduroso, tá? Valeu, maestro, até sábado.
Fazer o meu sábado que vem. Também, arroba claro. Edson Puiati também.
É, Puiati, reforça o convite pra Semana da Gastronomia.
Olha, é isso aí, vários eventos nós vamos abertos, tá esperando, né? Todos os eventos são gratuitos, né? A exceção do tour, de algumas coisas que a gente vai ter, porque tem um custo pra isso, mas tá recheada de muita cultura, muita informação, tem palestras no dia 9 e 10 também, que eu vou estar ministrando na UNA mesmo, no auditório da Faculdade UNA, no João Pinheiro, 580, inclusive com um chefe convidado de São Paulo, que é o Ídolo Just, que ele mora na Cantareira, inclusive dentro da Serra da Cantareira, é um cara especializado em cozinha mateira, e vai estar brilhantando também com bate-bola bacana sobre processos de cozimento, né? Vai ser muito legal nos dias 9 e 10 lá no auditório da UNA também. É só entrar na página também da Semana da Gastronomia Mineira ou Instituto Eduardo Frieiro, que a programação está toda lá. Boa. E qualquer dúvida pode perguntar também pelo Instagram da Semana da Gastronomia Mineira, ok?
Puiati, que tá nas redes sociais também.
Como arroba Edson Puiati.
Muito Edson bem. Edson com o Demudo.
Demudo. É isso mesmo.
Mariana, obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço.
Terceira passagem de Mariana com a gente aqui no Boteco 98.
Sempre bem-vinda.
Sempre muito bem-vinda. Vai ter que vir mais vezes.
Vai enriquecer, né?
Vai enriquecer demais. Vai. Ela já passou as redes sociais dela aqui, o Roça Grande. Repete o endereço mais uma vez, Mariana.
Arroba o Roça Grande ou arroba Mariana Oliveira Gontijo. E o endereço é Rua dos Timbiras, 1944.
Arroba o Roca Grande.
É o Roca Grande.
E se você tá no interior, tá nos ouvindo agora, tá acompanhando pela net, tá vendo pela live, dá uma chegada lá em Moema, que lá tem uma unidade do Roça Grande.
Tem o Roca Grande de origem lá. Inclusive o prato da Semana da Gastronomia Mineira também estará lá em Moema, durante todo legal. O mês de julho.
Sensacional, gente. Valeu demais a presença de todo mundo aqui no Boteco 98. Boteco volta no próximo sábado, a partir das 10 da manhã, né, Léo?
Sem goró. Sinal que o papo tava bom.
Exatamente. Meu amigo, Boteco no próximo sábado, Boteco oferecido pelo Vila Catalão, melhor e mais completo hortifruti da cidade. As redes sociais do Facebook e no Instagram, arroba Vila Catalão, Vila com dois L's. Sábado, encontro marcado às 10 da manhã.
Termina aqui, Boteco 98. De volta no próximo sábado, às 10 da manhã.
Fecha a conta pra mim aí, ô.